Muito bom dia. Já temos condições para iniciar a reunião. Vamos então dar início à mesma. Vamos então proceder à distribuição de iniciativas legislativas com a respectiva nomeação de relatores e baixou a esta comissão o projeto de lei 343 do Bloco, que garante a igualdade na carreira aos especialistas auxiliares da Polícia Judiciária. O relatório terá que ser votado na primeira reunião da comissão após o processo orçamental e a relatora designar cabo ao livre, que não está, e depois, quando chegar, indica ou indicará oportunamente. Também temos o projeto de lei número 344 do Bloco de Esquerda, com a introdução do critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional. Não houve? Tem dificuldade? Está muito barulho na sala. Eu compreendo. Vamos perceber se conseguimos criar condições de menos barulho na sala para poder ser audível aí ao fundo. Portanto, este é o projeto de lei 344 do Bloco, que introduz o critério de paridade na composição do Tribunal Constitucional. O relator a designar cabe ao PAN, que também não está e que indicará depois oportunamente. Baixa para nova apreciação na generalidade. Peço desculpa, que temos a pedido do Bloco de Esquerda, voltou a baixar a esta comissão o projeto de lei 321, cujo o tema é proteção das vítimas de violência sexual com base em imagens, e pede para que seja agendado já para discussão na próxima reunião da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação. Não vejo, não percebo porque é que é para a Subcomissão, mas faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas e todos. Eu diria que, como tem acontecido em todas as legislaturas, quando se trata de matéria penal ou eventuais alterações ao Código Penal, trata-se no plenário da Comissão. Muito obrigada.
Pois eu fiquei ali, não tinha ainda lido. Eles podem fazer os atos preparatórios, depois não podem é fazer a discussão final. Portanto, vai ser agendado nesta Comissão.
Até posso dar um exemplo. Quando foi a concretização da Convenção de Istambul, foi tudo feito no plenário da Comissão, precisamente por estarmos a alterar o Código Penal. Muito obrigada.
Muito bem. Passemos agora, então, à baixa para nova apreciação na generalidade. Temos o projeto de lei 321, que é este, e temos o projeto de lei número 319, do LIVRE, que introduz o crime de ciberviolência. E, portanto, estamos a aguardar que o proponente peça ao seu agendamento. Projeto de resolução que com baixa para discussão, temos o projeto de resolução 404, que recomenda ao do LIVRE, que recomenda ao Governo a regularização urgente de cidadãos nacionais da República da Bielorrússia, residentes em Portugal, afetados por represálias e perseguições do regime de Lukashenko. Aqui não está, já está, quer discutir em plenário ou discussão faz-se-á aqui na Comissão? Sou deputado Palmoço.
Bom dia, na Comissão, senhora.
Na Presidente. Comissão. Temos o projeto de resolução 405, que é do PSD, que recomenda ao Governo a alteração das regras para a emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia. Sr. Deputado, é para discussão em plenário ou discussão
Nós damos a indicação hoje até ao final do dia.
Ok.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Temos também projetos de resolução que baixa para discussão e votação na especialidade, que temos o projeto de resolução 347 do LIVRE, que recomenda ao Governo que tome medidas que contribuam para a consciencialização e prevenção da violência ou dos crimes praticados contra pessoas idosas. Portanto, aguarda só a indicação do proponente para agendamento. Temos o projeto de resolução número 271 do PAN, pela aprovação de medidas de prevenção e combate à violência sexual com base em imagens, para o mesmo efeito, também aguardo a indicação do proponente. E temos o projeto de resolução 362, do PCP com medidas de prevenção da prática de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, que também está a aguardar indicação do proponente. E é tudo neste ponto. Não há iniciativas europeias, apenas para conhecimento, que baixou a iniciativa COM 2024-456, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre financiamento para promover, proteger e garantir o respeito pelos direitos fundamentais do relatório anual 2024 sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No ponto 3, passamos então à discussão e votação dos parceiros setoriais sobre a proposta de lei número 26 do Governo, aprova o Orçamento do Estado para 2025, a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças nos termos do número 3 do artigo 205 do RAR. Iniciaremos pelo parecer da Administração Interna, cuja relatora é a Sra. Deputada Vanessa Barata do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Face à sua extensão deste relatório, eu vou apenas cingir-me à exposição das conclusões. O Governo apresentou à Assembleia da República, a 10 de outubro de 2024, a proposta de lei número 26, que aprova o Orçamento de Estado para 2025. Esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias emitir parecer sobre as matérias da sua competência, incidindo no caso vertente sobre a área da administração interna. A discussão e votação na generalidade da proposta de lei a preço já se encontra agendada para a reunião do plenário da Assembleia da República dos dias 30 e 31 de outubro. No Orçamento de Estado para 2025, a despesa total consolidada do Programa de Segurança Interna é de 3.041,1 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 17,2% face à estimativa de execução provisória até ao final de 2024. Na estrutura da despesa total consolidada, as despesas com o pessoal representam 73,5% da despesa total consolidada, com 2.235,9 milhões de euros de dotação, destacando-se a estrutura da massa salarial das forças e serviços de segurança, distribuída entre a GNR, com 1.101,8 milhões de euros, e a PSP, com 1.069,8 milhões de euros. Nas dotações de despesa de investimento, a rúbrica de aquisições de bens e serviços, bens de capital, aliás, ascende a 207,9 milhões de euros, dos quais 92,2 milhões de euros dizem respeito à execução da programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança e serviços do Ministério da Administração Interna, executada pela Secretaria-Geral. E 59,2 milhões de euros dizem respeito às verbas orçamentadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Face ao exposto, esta comissão é de parecer que a proposta de lei número 26, que aprova o Orçamento de Estado, na parte respeitante à área da administração interna, está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, a fim de instruir a competente elaboração do relatório final, nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos também fazer uma votação relatório a relatório, portanto, não havendo pedidos de intervenção, eu colocava à votação este relatório, sou da Administração Interna, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Sim, Sr. Deputado António Filipe. A abstenção do PCP. Vamos passar ao relatório. Não está a Sra. Relatora do segundo, do relatório seguinte, que é a Sra. Relatora, a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Sra. Deputada Isabel Moreira. Não está a relatora Ana Sofia Antunes. Vai chegar mais tarde.
Podemos adiar este ponto?
Sim, sim. Vamos passar ao da Justiça e depois voltaremos a este. Sra. Deputada Mariana Leitão, então, para a apresentação do relatório sobre a parte da justiça. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. De forma muito sucinta, e só as linhas gerais do relatório, para prestar algumas informações que são mais pertinentes. Relativamente à parte da justiça no orçamento do Estado, o Governo compromete-se com vários objetivos estratégicos, nomeadamente o combate à corrupção, valorização dos recursos humanos, modernização tecnológica e digitalização, requalificação e modernização do parque judiciário e demais infraestruturas e equipamentos da justiça, celeridade processual e a democratização do acesso à justiça, a melhoria das respostas aos desafios do sistema prisional e tutelar educativo, a aposta na justiça ao serviço do desenvolvimento e do crescimento económico e a aposta nos meios de resolução alternativa de litígios, cujo desenvolvimento destas várias áreas pode ser também encontrado no relatório. Em relação ao orçamento, no total das despesas consolidadas, de notar que o total consolidado são de 1.994.000 de receita e despesa, representando na despesa efetiva um crescimento de 11,6 face à estimativa de execução para 2024, como é demonstrado na conta do programa orçamental. Do total da receita consolidada, 648 milhões são referentes a receitas próprias, sendo o restante financiamento proveniente de receitas de impostos e de fundos europeus. Se compararmos, em termos de orçamento geral, os mapas entre o Orçamento do Estado de 2024 e o Orçamento do Estado de 2025, verifica-se que o orçamento do Ministério da Justiça para o próximo ano sofre um decréscimo em relação àquilo que estava orçamentado para 2024. E em relação às taxas relacionadas com o Ministério da Justiça e de acordo com os mapas também constantes no Orçamento de 24 e de 25, verifica-se uma diminuição de todas as receitas, o que é depois visível discriminadamente nos mapas que ficaram também neste relatório. Portanto, estas são as informações mais pertinentes, digamos assim, e o detalhe poderá ser, obviamente, depois lido no próprio relatório. E, como tal, consideramos que a proposta de lei no que concerne à área da justiça, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e nada mais temos a acrescentar nesta fase.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, dar as parabéns à Sra. Relatora, apenas uma proposta que tem que ver com a parte final das conclusões, que termina dizendo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, propor que pudesse ser substituído por, devendo para tal presente parecer ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a fim de instruir a competente elaboração do relatório final, uma vez que é mesmo isso que se vai passar.
É só um lapso que será corrigido. Portanto, já com a devida correção deste lapso, eu vou colocar este relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, PCP, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 4, que é a discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 266, do LIVRE, que altera a Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, aprovada pela Lei 36, 2021, 14 de junho, atribuindo fins de utilidade pública aos meios de comunicação social que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos. É relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa do LIVRE procede a uma alteração, visa proceder a uma alteração à Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, portanto, que foi aprovada em anexo à Lei 36 de 2021, que foi um diploma que consolidou disposições dispersas sobre esta matéria, desencadeando, ou melhor, definindo qual o quadro de consequências desse decretamento de utilidade pública, bem como os requisitos para ele aceder, e a alteração que é proposta pelo LIVRE é cirúrgica, no sentido em que acrescentaria a este elenco, ao elenco extenso de finalidades que estão previstas no diploma, também a atividade de comunicação social sem fins lucrativos. Portanto, seria acrescentar uma atividade que atualmente não consta da lei. Os pareceres emitidos ora foram no sentido da não pronúncia, quer por parte do Tribunal de Contas, quer por parte do Conselho Superior da Magistratura, e portanto sem mais informação, ora no caso da Ordem dos Advogados, dando nota da importância do jornalismo numa sociedade democrática e, portanto, concordando com a iniciativa em apreço. É sublinhado, já tinha sido identificado na nota técnica, que caso haja lugar à tramitação nas fases seguintes, seria necessário afinar a entrada em vigor de forma a não colidir com o disposto na norma travão, portanto, assegurando a compatibilidade com as regras relativas, neste caso, à perda de receita fiscal que poderia estar subjacente a este facto. É certo que ela não dificilmente produziria efeitos imediatamente no ano económico subsequente, uma vez que a utilidade pública precisaria de ser decretada, mas ainda assim, em abstrato, uma tramitação hipercélere poderia permitir que uma entidade pudesse ser já beneficiária e que, consequentemente, pudesse beneficiar já da diminuição da carga fiscal que vem associada entre vários às consequências da utilidade pública. E, portanto, nesse sentido, é a única questão que é suscitada de uma perspectiva da avaliação técnico-jurídica, sem prejuízo de outra técnico-jurídica ou política, que deixava para a opinião do relator. Suscita-se, contudo, uma questão que sublinhava, portanto, sem prejuízo de aprovarmos o parecer, parece-nos que, pelo menos, ele deveria ter sido também remetido por conexão à 12ª Comissão, que é a de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Ou seja, não obstante ter sido nesta sede, que nem em primeira comissão, que se fez a tramitação da Lei Quadro da Utilidade Pública, o que é certo é que o objeto principal visa intervir e, portanto, criar um mecanismo de apoio aos órgãos de comunicação social, e parece-nos que não é mesmo de prescindir do input que a 12ª Comissão pode fazer. Isto, diria, não nos impede de aprovar o parecer ou de concluir a nossa avaliação, mas deixa-se essa sugestão que possa ser feita ao Sr. Presidente de também de decretar a conexão com a 12ª. A título da opinião do relator, deixava apenas uma observação sumária, mas que tem a ver com uma reflexão que, enfim, à qual, como digo, no próprio parecer, no próprio relatório, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, quanto, de facto, à possibilidade de compatibilizar este interesse com a lógica subjacente à Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública. Como a lei refere, o Estatuto de Utilidade Pública pode ser atribuído às pessoas coletivas que prossigam fins de interesse geral, regional ou local, que é aquilo que depois é densificado no elenco destas finalidades e desses interesses, e se acrescentaria esta nova realidade dos órgãos de comunicação social sem fins lucrativos, mas, para além disso, é necessário também que cooperem nesse âmbito com a administração central, regional ou local. E, portanto, há que refletir sobre se esta atividade de comunicação social, que é a título principal o que está em causa, mesmo que desenvolvida sem fins lucrativos, se ela é, pela sua própria natureza, suscetível de preencher este segundo requisito, ou seja, cumulativamente, não só haver este interesse geral, mas também haver uma lógica de cooperação permanente com a administração pública, central, regional ou local, tendo em conta as vinculações ao quadro de isenção próprio da atividade jornalística e ao código deontológico próprio. Ou seja, se estamos a falar de atividade de comunicação social em sentido próprio, ainda que sem fins lucrativos, esta exigência que resulta, enfim, da lógica de funcionamento, pelo menos do Estatuto de Utilidade Pública até agora, permite que este conflito valorativo ou deontológico que se pudesse suscitar deva ser merecedor de reflexão. Não significa isto, contudo, que o problema não esteja bem identificado. Ou seja, tem razão o proponente quando identifica como necessária o desenvolvimento de novos mecanismos de apoio à comunicação social livre e independente, no momento em que o setor atravessa uma crise significativa, em que temos traços e registro de significativamente precariedade nas relações laborais de jornalistas na sua atividade e que, portanto, a garantia do pluralismo da atividade da comunicação social, para haver espaço de opinião, espaço de produção informativa mais abrangente, efetivamente precisa de medidas e, portanto, mesmo que se venha a concluir, algo que não dou por certo, mas que mesmo que se conclua que esta solução não é mais adequada, isto não desonera o legislador e o decisor político de continuar vinculados à procura de uma solução urgente para a matéria. Portanto, é uma pista para reflexão, não é, como digo, um ponto de chegada, é apenas uma observação sobre se seria compatível. Enfim, admito que as opiniões possam divergir e eu próprio não tenho a certeza absoluta nesta fase, mas acho que é um contributo que fica para o debate. E, dito isto, com a exceção da matéria da remessa também para a 12ª Comissão, o projeto reúne condições para ser discutido e votado em plenário na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração do relatório, também aos serviços a elaboração da nota técnica. Agradecer também esta reflexão que o Deputado Pedro Delgado Alves partilhou connosco. É bastante importante continuarmos à procura de soluções para esta crise, que é a crise do jornalismo, que afeta de uma forma transversal, a imprensa local, a imprensa nacional, a imprensa regional. Nós acreditamos que esta é uma boa forma de conseguirmos, pelo menos, resolver uma parte desse problema, permitir que não se criem também dependências do poder político e dos órgãos locais com apoios, e que esta seria uma boa forma de conseguir dar apoio financeiro a este tipo de organizações que desenvolvem jornalismo sem fins lucrativos, e portanto era isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar então este parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 264 do PS, conjuntamente com o projeto de lei 324 do Bloco de Esquerda. O do PS procede à terceira alteração à Lei 16/2007, 17 de Abril, alterando alguns dos requisitos para a realização da interrupção voluntária da gravidez não punível, identificando o regime do exercício de direito individual de objeção de consciência. E o do Bloco de Esquerda altera a mesma lei sobre a exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária de gravidez. É relatora a senhora deputada Cristina Rodrigues, que não vejo presente. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu vou fazer...
Ok, então será o Sr. Deputado Manuel Magno que apresentará o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Presidente. Eu vejo que o 264 e o 324 versam os dois projetos sobre o mesmo tema. Então eu penso que, para ganharmos tempo, poderíamos fazer a conclusão de um único, porque essa conclusão abrange os dois projetos. O grupo parlamentar do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda apresentaram o projeto de lei número 264 e o 364, alterando alguns dos requisitos para a realização da interrupção voluntária da gravidez não punível, identificando o regime de exercício do direito individual de objeção de consciência. Os projetos de lei em apreço cumprem os requisitos formais previstos no artigo 119, no número 1 do artigo 123 e do número 1 do artigo 124 do RAR, e respeitam os limites à admissão das iniciativas estabelecidos nos itens 1º e 2º do artigo 120 do Regimento, uma vez que parecem não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ano econômico em curso, aumento das despesas previstas no orçamento do Estado. Face ao exposto no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado a leitura do parecer da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e dizer que, não havendo aqui referência aos antecedentes da nota técnica, é bastante inspirador ler o projeto de lei da própria deputada Cristina Rodrigues, quando era deputada independente e que apresentou um projeto de lei que aumentava para 16 semanas o prazo legal. Era o projeto de lei 954, que consagrava o direito da mulher à interrupção voluntária da gravidez, aumentando para 16 semanas o prazo legal para a realização da IVG. E eu aconselhava, até para uma questão de estudo da matéria, independentemente da posição que cada um e cada uma assuma, a repescagem deste projeto de lei, porque na sua exposição de motivos não só sublinha tudo aquilo que a exposição de motivos do projeto de lei do PS sublinha, como, naturalmente, não sendo dois projetos de leis iguais, tem muitas fontes, explicando inclusivamente como muitas vezes a discriminação sexual juridicamente relevante, historicamente, tem frequentemente por base a função reprodutiva das mulheres, e os tipos de leis que discriminam as mulheres são as normas cuja própria natureza determina a aplicação em função do sexo, como é o caso do aborto. E sendo este projeto da data que é, já na altura a deputada então independente Cristina Rodrigues tinha dados muito fundamentados sobre aquilo que nós referimos no nosso projeto, nomeadamente sobre a quantidade de mulheres que, descobrindo que está grávida entre as 6 e 8 semanas de gestação, deixando de pouco tempo para proceder à marcação da consulta, tendo depois este período de reflexão mínimo, que, como a própria deputada Cristina Rodrigues afirmava, altamente paternalista, de 3 dias e do agendamento de uma segunda consulta, acabava por não conseguir fazer o aborto e, portanto, quem tem meios para isso acaba por ir a outros países ou fazer um aborto clandestino. Tendo também no seu longo preâmbulo a documentação que demonstra aquilo que também fazemos alusão no nosso, que é o que as organizações nacionais e internacionais dizem relativamente ao chamado período de reflexão, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, que no fundo, numa frase, citando a própria Organização Mundial de Saúde, rejeita as mulheres enquanto decisoras competentes. Por outro lado, também, já nessa altura, com fontes sólidas, a então deputada independente Cristina Rodrigues já explicava como em vários hospitais nas regiões de Lisboa e Val do Tejo, Açores, Alentejo e nos distritos de Castelo de Braga e Guarda, a generalidade dos profissionais de saúde, clara objeção de consciência, o que acabava por, naturalmente, redundar numa recusa de um direito que estava consagrado. E, portanto, eu penso que é muito importante, até para mostrar que esta matéria não é nova, que já vem sendo noticiada há bastante tempo, em termos de antecedentes a este, que explica de uma forma muito, muito densa não só o caso das 10 semanas, mas também os outros casos, a maneira como, por exemplo, a deputada então explicava que não é compreensível que quando a IVG constitua o único meio de remover perigo de morte ou de grave irreversão para o corpo ou para a saúde psíquica da mulher grávida, ela estabeleça o prazo legal para este procedimento de 24 semanas e depois explicava a contradição no caso que seja para evitar a morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física da mulher grávida. E, portanto, também relata, enfim, o que o Tribunal Constitucional diz acerca da proteção da vida intrauterina. Aliás, adiantando que, em bom rigor, nada impõe constitucionalmente que essa proteção tenha de ser efetivada sempre em todas as circunstâncias, mediante meios penais. E, portanto, queria agradecer o relatório, mas diria que era importante para a tomada de qualquer posição, de facto, a releitura do único projeto de lei recente que veio neste sentido, aliás, mais longe do que o projeto de lei do PS. E agradeço mais uma vez o relatório objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Só posso lamentar, enfim, assumir a frustração de não poder debater o relatório com a sua autora. A autora tem conhecimento de causa sobre o assunto, apresentou um projeto, uma iniciativa legislativa no passado bastante bem elaborado, onde fundamentava porque é que a interrupção voluntária da gravidez devia ser alargada até às 16 semanas. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, no entanto, procura adaptar a legislação portuguesa ao que tem sido a norma na Europa, que é as 14 semanas, com a preocupação, como a senhora deputada já no passado fundamentou de forma
particularmente sensata, de que é necessário alargar o prazo para o recurso à interrupção voluntária da gravidez, porque hoje esse direito está limitado pelo facto de termos uma lei das mais restritivas da Europa, como ainda recentemente foi noticiado, e se leva muitas mulheres a irem ao estrangeiro, a irem à Espanha para terem acesso à interrupção voluntária da gravidez. Também sobre a necessidade de regulamentar a objeção de consciência, porque ela tem sido um fator de constrangimento nesse acesso, criando verdadeiros desertos de acesso à interrupção voluntária da gravidez, ou seja, cria-nos uma situação de direito na lei, mas não direito de facto. Por isso só posso lamentar não ter agora a possibilidade de trocar impressões com a senhora deputada, reconhecendo o mérito da proposta que a senhora deputada apresentou no passado, de alargamento para as 16 semanas, mas nós achamos, neste preciso momento, até com o conhecimento acumulado que existe da norma europeia, ou seja, da prática mais comum ser as 14 semanas, queríamos trocar impressões com a senhora deputada, até para perceber se estaria ou não estaria disponível para, no debate no plenário e, sobretudo, na altura da votação, acompanhar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, apesar dele não ir tão longe como a senhora deputada propôs no passado. Segundo, faço uma pergunta direta ao senhor deputado Manuel Magno, porque o relatório suscita-nos uma dúvida. Porque, por um lado, ele conclui bem que o projeto de lei do Bloco de Esquerda cumpre todos os requisitos regimentais e constitucionais, não envolvendo aumento de despesas previstos no Orçamento de Estado. No entanto, na análise jurídica complementar, é evocada a norma travão, o que nos suscita alguma incompreensão. Porque se é suscitada a norma travão, não se pode chegar à conclusão que não envolve aumento de despesas previstos no Orçamento de Estado. Por essa mesma razão, eu pergunto se se trata ou não de um lapso, porque tratando-se de um lapso, essa parte do relatório devia ser expurgada. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a elaboração do relatório e, neste tema, dizer apenas algo que nós não nos cansamos de sublinhar. O Grupo Parlamentar do PSD estará sempre ao lado do direito das mulheres e qualquer ideia que possa existir quanto ao recuo do direito das mulheres estará sempre, digamos, no domínio da imaginação. Em relação aos projetos de lei que hoje aqui analisamos, há aqui duas questões que são estruturantes. Uma relativa ao aumento de 10 semanas para 12 semanas e outra relativamente à questão dos objetores de consciência, que podem passar eventualmente por uma falta de efetivação do direito das mulheres. E relativamente a esta última matéria, quer nos parecer, não obstante uma análise mais aprofundada que irá ser feita em sede própria, a verdade é que uma mulher que pretenda interromper a sua gravidez dentro do prazo legal, seja de 10, seja depois de 12, caso este projeto de lei seja aprovado, a verdade é que tem que ter condições para o fazer e para o efetivar. E, efetivamente, se nós apreciarmos a lei atualmente em vigor, existe aqui quase como que um vazio que pode não permitir, digamos, que essas mulheres, dentro de um determinado prazo, possam, eventualmente, exercer esse seu direito. De todo modo, de forma mais aprofundada, em sede própria, iremos apresentar a nossa posição final.
Muito obrigada. Vou então colocar este relatório. Ah, Sr. Deputado Manuel Magno, tem a palavra. Desculpe, não tinha percebido que tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para complementar aqui a resposta ao deputado Fabián Figueiredo, que, deputado, não obstante os fatos apresentados naquele ponto 1, 2 da análise jurídica, que foi complementar à nota técnica, encontrando-se os limites da letra vão ressalvados, não existem objeções a declarar a apresentação da precitada lei. Aprovar uma vez que discutido o ponto na especialidade, então entendemos que não existem objeções a declarar essa apresentação da mencionada lei a aprovar. É isso que temos a lhe dizer.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado
nós,
Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório refere que pode ser evocada a norma travão. E isto é um relatório que, a ser aprovado, estará acoplado à iniciativa. E que ainda por cima é contraditório com a conclusão que o próprio relatório chega. Por isso, se por um lado se conclui que ele não colide com as despesas fixadas no Orçamento do Estado, o que nos parece mais do que razoável, não faz sentido que uma análise jurídica complementar refira que ele colide com a norma travão, porque é uma conexão que não faz nenhum sentido. Por isso, de forma alguma, nós podemos viabilizar um relatório menor que diz que o projeto de lei do Bloco de Esquerda colide com a norma travão, o que é factualmente errado.
Sr. Deputado Manuel Magno, quer falar? Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que a essa altura da discussão do assunto, nós poderíamos retirar, então, a conclusão deste projeto. Está bem, deputado?
Muito bem.
Ou retira a conclusão. Desculpe, Sra. Presidente.
Agora.
Eu não percebi se retira a conclusão, se tira a análise jurídica complemento. São coisas completamente diferentes. Porque se tirar a conclusão, declara que o projeto de lei incumpre com as disposições regimentais e constitucionais, o que não é verdade. Outra coisa é retirar a análise jurídica complementar, e é esse o apelo que nós fazemos aos proponentes.
Sr. Deputado, o que está aqui a pedir, parece-me, eu sou franca, não li pormenorizadamente o relatório, estou a perceber qual é o problema que está em causa. O que se está a pedir no relatório do Bloco é que se faça uma correção retirando a análise, não a conclusão, mas a análise jurídica, onde se diz que ele tem, pode violar a lei travão, porque se encontra em contradição depois com as conclusões que tiram, é o que eu percebo. Portanto, não sei se vem alguma objeção nisso, querem aguardar que a votação seja colocada um bocadinho mais à frente para ponderarem isso, estão à vontade. Vamos votar este relatório um bocadinho mais adiante para dar tempo ao grupo parlamentar do Chega perceber e tomar a sua decisão sobre este assunto. Está bem assim para vocês, Sr. Deputado?
Exatamente, Presidência. Muito obrigado.
Então vamos votar mais à frente. Passemos então ao projeto de lei número 329 do Bloco, que trata da isenção de custas processuais aos profissionais da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde. É relator o Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. É um relatório simples. Trata-se de este projeto de lei. Faz referência a uma resolução que foi aprovada nesta Assembleia que recomenda a isenção de custas processuais relativamente aos, no caso concreto, aos docentes da escola pública que tenham que intervir em tribunal por factos relacionados com a sua atividade profissional. E, portanto, este projeto de lei do Bloco de Esquerda prevê numa alteração ao Código das Custas Processuais, neste caso um aditamento ao Regulamento das Custas Processuais, no artigo que se refere às isenções, o elenco das isenções de custas processuais, acrescentando uma alínea onde se incluam os profissionais da escola pública, neste caso não são só os docentes, portanto são também os outros funcionários administrativos e operacionais, ao que acrescenta também os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, portanto, incluindo aqui as várias profissões incluídas, médicos, enfermeiros, outros técnicos de diagnóstico, administrativos, portanto, funcionários do Serviço Nacional de Saúde, que por motivos relacionados com as suas funções tenham que comparecer em tribunal, ou que sejam demandantes ou demandados, e nesse caso sejam isentos de custas. Portanto, é isto o conteúdo do projeto. Dos pareceres recebidos, foi recebido ontem mesmo um parecer da Ordem dos Advogados que dá o seu apoio à iniciativa, mas considerando que os advogados que intervêm no âmbito do sistema de acesso ao direito também deviam beneficiar desta isenção, porque também estão sujeitos, segundo eles, a riscos no exercício da sua profissão. E, portanto, trata-se de um relatório muito simples e, portanto, conclui que o projeto está em condições de ser debatido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito bem, agradecer a apresentação do relatório ao Sr. Deputado António Filipe e apenas para chamar a atenção aqui de um facto. Infelizmente, nós temos vindo a assistir muitas vezes, nomeadamente a agressões verbais e físicas a vários docentes e também a profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Apenas fazer aqui uma pequena retificação, e corrijam-me se eu estiver enganado, mas relativamente à resolução que foi mencionada de 2021 relativamente ao do Bloco de Esquerda, que, aliás, a resolução da Assembleia da República, digo eu, 46/2021, de 23 de Fevereiro, que fala não de profissionais da escola pública, mas fala de docentes, o que nos pode induzir na ideia de que não estamos apenas a falar de escola pública, mas estamos também a falar de colégios e de escolas privadas. E penso que, quando discutirmos este tema, será importante fazer também uma reflexão no sentido de saber se vamos apenas incluir esta isenção, no caso de proceder de ir avante, apenas para o Serviço Nacional de Saúde e apenas para a escola pública, ou se, por outro lado, esta isenção que consta do catálogo do artigo 4º do Regulamento das Custas Processuais pode ser estendido a outros profissionais que materialmente fazem a mesma coisa, mas em instituições que não são públicas.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer ao Sr. Deputado António Filipe a elaboração do relatório.
Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, muito obrigado pelas palavras do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa chama bem a atenção para o problema. Por isso é que eu fiz referências entre aspas, ou seja, na verdade, a resolução da Assembleia da República refere-se aos docentes. Refere-se aos docentes sem distinção. O projeto de lei do Bloco, e referi entre aspas esse inciso. Portanto, para incluir a previsão de isenção de custas para os docentes em processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. A opção constante do projeto de lei, que eu refiro também entre aspas adiante, não é essa. Portanto, refere-se aos profissionais da escola pública, portanto, não apenas docentes, mas outros profissionais, mas da escola pública. Portanto, tem um âmbito, por um lado, mais amplo em termos da escola pública, ou seja, abrange mais profissionais, mas abrange apenas a escola pública, enquanto que a resolução não se limitava à escola pública. E acrescenta ao Serviço Nacional de Saúde, que é inovador, portanto, em relação ao projeto do Bloco, é outra coisa. Mas, claro, aquilo que o Sr. Deputado referiu é factual, mas eu creio que do relatório, até propondo as várias expressões entre aspas, creio que fica claro que há âmbitos diferentes.
Muito obrigada. Vamos colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos à discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. O projeto de lei número 219 da Iniciativa Liberal, que cria o visto humanitário. Quanto a este ponto, entraram duas propostas de alteração ao artigo 57, ambas ao artigo 57B, uma do LIVRE, outra do PCP. Penso que os senhores deputados estão na posse dos respectivos pedidos de alteração. O do PCP foi distribuído, ainda não foi distribuído? Foi distribuído agora, portanto, no início da reunião. O do LIVRE já constava nos documentos que vos foram enviados. E, portanto, vamos colocar isto à discussão. A proposta do LIVRE, em relação ao artigo 57... Sr. Deputado Mariana Leitão tem a palavra.
Senhora Presidente, porque preciso de tempo, porque não vi a proposta de alteração do PCP, considerando que estava a acompanhar a reunião e ela entrou entretanto. Vamos, portanto, preciso, portanto, de uns minutos, pelo menos, para conseguir...
Vamos passar para mais tarde ou depois fazer uma interrupção de 5 minutos ou 10 para poderem fazer... Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos e depois, no fim, deixaremos um tempo também, mesmo para o Chega resolver o problema do seu relatório e para vocês também analisarem melhor. Obrigada. Depois faremos um pequeno intervalo para vocês poderem discutir isso com calma.
Obrigada.
Temos a seguir o projeto de lei número 220 do Iniciativa Liberal, que é um regime de transição relativo à nova lei da imigração. Para este não há qualquer proposta. Peço desculpa. Também chegou do PS, também chegou hoje. Não sei se quer também. Está em condições de discutir esta. Muito bem. Portanto, vamos colocar à discussão, que é só uma que vem fazer uma proposta de alteração no artigo 3º. Sr. Deputado Pedro Delgado pediu a palavra.
Vou apresentar a proposta.
Faz favor.
Muito obrigado. Relativamente a esta matéria, portanto, a proposta da Iniciativa Liberal já, no fundo, vem colmatar uma lacuna detectada já no momento da publicação do Decreto-Lei 37-2024, que respeitava a ausência de uma previsão detalhada sobre como fazer a ponte entre o regime que vigorava anteriormente, em que a manifestação de interesses vigorava, e a realidade para a qual se transita. A formulação da Iniciativa Liberal cobre, parece-nos, um conjunto muito substancial de situações que nos parecem merecer este acolhimento e este tratamento e, no fundo, a gestão de expectativas de quem tinha, de quem contava com um determinado quadro normativo quando, enfim, adotou condutas com vista à sua regularização do território nacional. O que nos pareceu da análise destas matérias é que há algumas circunstâncias, que são aquelas que colocamos numa linha B, portanto, fundamentalmente a linha A corresponde à proposta inicial da Iniciativa Liberal, o que acrescentamos na linha B são situações em que, não obstante o procedimento de autorização de residência propriamente dito não estar iniciado, no entanto, a pessoa consiga demonstrar que em momento anterior à entrada em vigor já tinha desencadeado, ou, independentemente de ter ou não já formalizado a manifestação de interesses, mas que já tinha desencadeado e formalizado a sua inscrição na Segurança Social e que realizava contribuições que constavam dos requisitos antigos do artigo 88, com vista a prefazer os 12 meses que permitiriam a conclusão do procedimento à luz das normas antigas, e, portanto, parece-nos que também estes devem ter tutela. Ou seja, são circunstâncias em que já se iniciou o relacionamento com a administração pública, já está demonstrada a existência de descontos para a Segurança Social, eles estão a ter lugar, e caso venham a ser completados, parece-nos que devem ficar abrangidos no quadro da norma transitória. Portanto, vai ao encontro, parece-nos, pelo menos, do espírito da proposta de Iniciativa Liberal, e, portanto, na verdade, depois o resto da arrumação do artigo é só uma questão de ser mais clara a leitura. No número 2, identificariam-se estas duas circunstâncias, e depois no número 3, dar nota, pronto, como é a consequência óbvia da norma transitória, que se continuaria a aplicar a redação anterior da Lei 23/2007.
Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não temos nada, ou seja, concordamos com a proposta de alteração. O espírito é exatamente esse, de permitir que as pessoas que já estivessem inscritas na Segurança Social com esse objetivo possam, não sejam agora impedidas de continuar o processo. Em termos da arrumação do artigo, parece-nos que também que a proposta que o Partido Socialista faz é mais adequada e, portanto, não temos nada a obstar. Obrigada.
Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente às duas propostas, e elas são tendencialmente diferentes, não obstante agora a Iniciativa Liberal ter parcialmente aceito ou totalmente aceito a manifestação do Partido Socialista, mas a nossa preocupação aqui é que, aparentemente, nós estamos aqui a cobrir potenciais ilegalidades, porque pode ter alguém na véspera ter chegado, ter pago 12 meses de Segurança Social e, de repente, estar em condições de poder suscitar a questão da autorização da residência, coisa que nos parecia que a iniciativa original da Iniciativa Liberal não abria essa porta, e agora com esta formulação do independentemente ter apresentado ou não a manifestação de interesse está a abrir essa porta, ultrapassando exatamente aquilo que o diploma na sua versão original tinha colocado. Salvo melhor opinião, esperamos ser convencidos do contrário, porque desde sempre manifestamos o nosso apoio a esta esta situação através da regularização da Segurança Social e não queríamos estar aqui a abrir uma porta que eventualmente estivesse a ser fechada inicial pela proposta pelo decreto-lei original.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava só que o Sr. Deputado António Rodrigues fizesse o favor de me explicasse exatamente qual é que é a alteração na proposta do Partido Socialista que abre essa porta, porque eu não estou a conseguir entender, porque em termos da lógica das pessoas que já estavam inscritas na Segurança Social, ela é idêntica à proposta da Iniciativa Liberal. Mas posso estar a ver mal... Posso estar a analisar mal, por isso pedi-lhe que me explicasse melhor.
Eu não pus em causa a proposta da Iniciativa Liberal na sua versão original. Nesta proposta que agora estamos aqui a apreciar, a alternativa do Partido Socialista, a circunstância de se isentar a apresentação da manifestação de interesse permitiria que estivéssemos a realizar todas as situações anteriores, bastante para isso que tivesse havido um pagamento correspondente aos 12 meses de Segurança Social. Porque aquilo que se faz na Segurança Social e tem-se feito não é pagar durante 12 meses, mas é pagar 12 meses, o que pode ter sido feito na véspera da pessoa, ou na véspera do diploma, inclusive ter entrado em vigor, dia 2 de junho, por exemplo. E, portanto, essa é a questão que nós estamos aqui a levantar e que estamos a ultrapassar a questão da manifestação de interesse exatamente para permitir situações que eram manifestamente ilegais.
Sra. Deputada. Peço desculpa, já tinha pedido o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado João Almeida, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, por tentar ajudar a clarificar. A questão de ter já sido ou não formulada a manifestação de interesses, mesmo à luz da lei anterior, é irrelevante na medida em que esse momento pressupõe depois a verificação de todos os requisitos. Portanto, tem ela já dado entrada ou não, e a partir do momento em que a lei entra em vigor, ela já não pode dar entrada, tem até de se prever que ela não exista, porque ela já não pode ser suscetível de ser produzida. O que releva a materialidade subjacente para efeitos de boa-fé é, fez esta pessoa o início do seu percurso dos descontos, ou até já os concluiu no momento em que a lei entrou em vigor. E aqui parece-me que o risco da fraude à lei é praticamente inexistente. Porque tendo em conta até este processo legislativo, aprovado de um dia para o outro, com celeridade, promulgação na hora, publicação no momento, ninguém consegue ir a correr, pagar 12 meses de Segurança Social ou iniciar esse procedimento. Quem dera que conseguíssemos ir à Segurança Social e obter a senha, conseguir a inscrição no mesmo dia, iniciar o processo de descontos, quando na verdade sabemos que é um processo que é amoroso e a que dificuldade que os migrantes enfrentam é essa. E portanto, na verdade, não há aqui nenhuma porta que entre ou que se abra, estamos apenas a olhar para trás e a dizer, há pessoas que fizeram um investimento de confiança no início dos seus descontos, está demonstrado, tudo documentalmente comprovável, que estavam em território nacional a fazer descontos para a Segurança Social e depois, de facto, entrada ou não da manifestação de interesses, prende-se apenas com o facto de, a partir do momento da entrada em vigor da lei, ela deixou de ser possível de ser formulada. E, portanto, na verdade, ele acautela o mesmo espírito da proposta, daí, enfim, até deixámos a redação inicial que lá se encontrava, e acrescenta situações que materialmente merecem, parece-nos, da perspectiva do legislador, a mesma proteção e a mesma tutela. São pessoas que fizeram uma leitura da Lei 88, ou mesmo que não tenham feito, preenchem os requisitos, perdão, do artigo 88 da lei, tal qual se encontrava em vigor naquela altura. Portanto, não há uma ilegalidade a ser restaurada, a ser corrigida, à aplicação do regime anterior que determinava que esta situação não correspondia a uma situação de ilegalidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra, faz favor.
Senhora Presidente, é o seguinte, a redação proposta pela IEL não nos merece qualquer reserva. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de explicar porque é que a redação proposta pelo PS em alternativa merece reserva quando disse que o risco de fraude à lei é praticamente inexistente. E, portanto, nós preferimos ficar pelo rigor da proposta inicial da Iniciativa Liberal, se ela se mantiver, e não abrir essa porta do praticamente inexistente, porque sendo praticamente é porque existe. E, portanto, ao Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado que disse, não fui eu. Não foi... Pronto, então corrija.
Sr. Deputada Mariana Leitão. Sr. Deputado, aguarde um bocadinho para... Faz favor agora, penso que estão criadas condições para falar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu sinceramente, não estou a perceber porque é que há tanto alarido sobre este tema. Vamos lá ver. Havia um processo que tinha de ser seguido para se obter a manifestação de interesses, ou para se poder pedir a manifestação de interesses. Aquilo que se está a tentar salvaguardar, pelo menos no espírito do projeto da Iniciativa Liberal, e que eu acho que a proposta de alteração do PS não desvirtua, é que as pessoas que estavam nesse processo, independentemente de já terem lá posto o formulário na net a pedir a manifestação de interesses ou não, possam continuar a beneficiar da possibilidade de poderem regularizar a sua situação. Isto não tem nada a ver com ilegalidades ou o que quer que seja. Isto tem a ver com, havia um procedimento, concordo-se ou não com ele, havia um procedimento. Estava em vigor. As pessoas estavam a tentar cumprir com as regras para poderem beneficiar dele. A meio do caminho alteram-se as regras. Se se alteram as regras, tem pelo menos de se dar algum prazo a estas pessoas que estavam nessa circunstância de conseguirem agora adaptar-se às novas regras. É só isso que está aqui em causa e que me parece, na minha opinião sincera, que a proposta do Partido Socialista não está de forma alguma a alterar este espírito. Está, no fundo, a torná-lo mais claro ou mais explícito para efeitos daquilo que vai para a legislação. Muito obrigada.
Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora deputada Maria Leitão disse exatamente aquilo que eu ia dar nota. Ou seja, e quando há bocado usei a expressão praticamente impossível, se querem que eu seja taxativo, não consigo mesmo desenhar nenhum cenário hipotético em que seria possível, em relação a um diploma que foi aprovado, promulgado e publicado no mesmo dia, portanto, ele foi promulgado foi aprovado em Conselho de Ministros em 3 de junho, saiu no comunicado à tarde, promulgado em 3 de junho, referendado em 3 de junho e entrou em vigor a 4 de junho. Portanto, eu não consigo vislumbrar nenhum cenário em que um cidadão, conhecendo nós ainda por cima, e portanto, conhecendo nós ainda por cima as circunstâncias e as dificuldades de acesso para iniciar um processo de descontos, não vislumbro, vou até ser mais taxativo, não vislumbro sequer.
Desculpem, Sr. Deputados, querem ou não ouvir o Sr. Deputado Pedro Delgado?
Não vislumbro como é que é possível alguém ir a correr para resolver este problema ou para colocar o pé na porta. O que sei, não é. Perdão?
Pois, ele, regra geral, não fala assim tão baixo. Vamos criar condições para que seja ouvido, para ficarmos todos esclarecidos e votar de forma esclarecida.
Não vislumbro mesmo como é que é possível alguém aproveitar uma boleia do que quer que seja, porque o espaço de horas em que isto poderia ter acontecido não dá esse espaço. Senhor Deputado João Almeida, mesmo que tenha acontecido em meia dúzia de casos, eu acho que o legislador tem o bom senso suficiente para perceber, que, eu não vejo como é que é possível que possa ter acontecido, mas ainda dar-me de barato que o Senhor Deputado João Almeida conhece documentadamente casos em que a correr foram meter, 3 mil que fizeram, que no dia 3 de junho fizeram o quê? Fizeram descontos para a Segurança Social? O ponto nem é esse, Sr. Deputado. Nem estamos a falar desse ponto, porque o pedido de manifestação de interesse, Srs. Deputados João Almeida e António Rodrigues, é razoavelmente irrelevante na medida em que os critérios materiais, que é o que interessa em primeira linha, não estão preenchidos. Qual é a preocupação que temos? A preocupação que temos é pessoas que iniciaram o seu processo de descontos e que o completam e que têm os 12 meses materialmente, fundadamente, dos seus procedimentos, não serem desacautelados. Propomos uma redação que nos parece mais clara, mais abrangente e que, no limite dos limites, mesmo que estatisticamente consigam demonstrar que houve casos em que, na reta da meta destas 3 horas, houve pessoas que fizeram os seus descontos por completo, não deve ser esse fator que prejudica todas as outras pessoas que, com seriedade, durante meses, fizeram os descontos e os construíram. E, portanto, é mesmo isto. É um juiz. Já agradeço ao Sr. Deputado, é mesmo isto. É um juízo de proporcionalidade que o legislador deve fazer para acautelar expectativas jurídicas. Parece-nos que a proposta de iniciativa liberal está bem formulada e vai no bom sentido, parece-nos que estamos a tentar melhorá-la e é neste espírito que a apresentamos e, obviamente, cada um votará em conformidade e em consciência. Agora, não leva mal também que dê nota de que esta ideia de que tentar acautelar expectativas jurídicas, vamos tentar verificar o seguinte, nós, em todos estes procedimentos, seguramente, como em todos os procedimentos administrativos, em qualquer área, do direito do urbanismo ao direito fiscal, o que seja, encontramos situações de violação da lei, de ultrapassagem das regras legais, é uma inevitabilidade da existência humana, sendo nós mais pessimistas ou mais otimistas antropologicamente, acontece. Agora, o legislador não deixa de legislar e não pode ficar paralisado perante o risco da ocorrência de situações como estas. E, portanto, aquilo que nos deve preocupar em primeira linha são as pessoas que, seriamente, fruto do seu trabalho, fazem descontos e têm a expectativa que a República Portuguesa, no fim do dia, vá dizer está a situação regularizada, que não fiquem desacauteladas e não fiquem desprotegidas. E, portanto, apelava a que isso fosse ponderado devidamente quando fizermos a votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O deputado Fábio Figueiredo pediu a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Era só para sublinhar o que já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a Sra. Deputada Mariana Leitão. Eu só consigo interpretar a intervenção dos deputados António Rodrigues e João Almeida pela vontade de criar um pânico moral à volta da proposta de alteração do Partido Socialista. Porque nenhuma das questões que foi suscitada se verifica na proposta de alteração do Partido Socialista. Porque há um prazo em que acabou o Instituto da Manifestação de Interesse e trata-se de acautelar as situações que existiam à data. É disso que se trata. E é esta a factualidade. Se agora se instalar a ideia de que legislamos com base não com os factos, mas com os pânicos morais, ficamos completamente paralisados. Não se consegue rever nem o Código da Estrada.
Sou deputada Ana Sofia Antunes, pediu a palavra ou eu... Não? Pronto, muito obrigada. Sou deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma questão. Na redação da Iniciativa Liberal... Eu pelo menos não vejo nada que indique que só podem estar abrangidos por este regime de transição as pessoas que tinham manifestamente já pedido a manifestação de interesse. Não há nada que diga lá isso. Portanto, é óbvio que no espírito daquilo que está escrito, a intenção não é restringir com essa regra. E, portanto, por isso é que concordamos que a redação do Partido Socialista, porque clarifica essa questão, não vá à ausência de uma menção, depois criar problemas a pessoas no futuro. É só isso que está em causa. O espírito é exatamente este, permitir que as pessoas que estavam a regularizar a sua situação via segurança social, estamos a falar de pessoas que estão a contribuir, estamos a falar de pessoas que estão a trabalhar, e portanto estão dentro do espírito da lei em que permitiria que elas, ao fim de algum tempo, pudessem efetivamente regularizar a sua situação no país. É só isso que se está a permitir. A clarificação dessa menção, conforme proposta do Partido Socialista, a única coisa que faz é evitar que no futuro alguém se lembre de interpretar esta lei dizendo, não, isto só diz respeito se os senhores tivessem feito o pedido de manifestação de interesse. É só isso. É só isso. Como é óbvio, sabemos bem disso. Portanto, é por isso e porque não desvirtua o espírito da Iniciativa Liberal, o espírito inicial da construção desta proposta, que concordamos inteiramente com a alteração. Fica clarinho e assim não há problemas para ninguém no futuro.
Sr. Deputado João Almeida tinha pedido novamente a palavra, se me pareceu.
Sr. Presidente, nós já percebemos a que ponto chegamos. Entre a proposta inicial da Iniciativa Liberal e a proposta da alteração do PS... É unânime que não há, unânime entre os proponentes de uma e de outra, que não há nenhuma alteração substancial e que o espírito é o mesmo e que a consequência é a mesma. Do nosso ponto de vista, não há então necessidade nenhuma de fazer esta alteração que o Partido Socialista propõe. Portanto, se o espírito é o mesmo, se a consequência é a mesma, basta-nos a redação da Iniciativa Liberal. É tão simples quanto isso.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu só, em resposta ao Sr. Deputado João Almeida, reitero tudo aquilo que o Sr. Deputado Mariana Almeida deu nota. Ou seja, se há uma interpretação, se há o risco de uma interpretação que não corresponde integralmente ao espírito, é com essa forma, é essa a forma com a qual encaramos a norma, fazemos uma proposta de redação que é melhor e que deixa inequívoco. Mas que fique claro, por via da boca de outro legislador, depois da Sra. Deputada Mariana Almeida, ai, deixem-se ouvir com o Catano.
Sr. Deputado, a sua opinião, nós já percebemos, agora vamos deixar ouvir a opinião do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não se importa.
Muito brevemente para terminar, porque o Sr. Deputado Mariana Leitão já disse tudo. O ponto é mesmo este, podendo haver uma redação mais clara, que não deixa margem para dúvidas, preferimos esta e a Iniciativa Liberal também está a concordar. Todavia, que seja outro legislador vá para contribuir para o espírito do legislador a dar nota, a leitura, como vemos a norma da Iniciativa Liberal, é no sentido de já abranger estas situações. Parece-nos que fique mais claro, mas que isto fique claro. Não nos parece dever haver dúvida, caso seja só aprovada uma delas, que eles não estejam abrangidos. E que isto fique claro, registado devidamente para quem um dia tiver que fazer um parecer, convocando o elemento histórico do intérprete, ao qual o Sr. Deputado João Almeida, que também fica registado, está a abanar que sim com a cabeça. Portanto, se o Sr. Deputado João Almeida concorda com esta ideia do espírito, o mais simplesinho é pôr ali no papelinho, preto no branco, a redação clarinha, que não deixem margem para dúvidas. Portanto, estamos todos de acordo e a assinar uns aos outros, que assim seja, parece que há um espírito do legislador que deve ser... E, portanto, para poupar a elaboração de pareceres à administração pública, o nosso dever enquanto legislador também é deixar clarinho, o mais possível. E, portanto, este é daqueles casos em que legislar melhor é legislar um bocadinho mais.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não esperava que houvesse tanta polémica relativamente a isto e muito menos pânico moral daquilo que, nas palavras do deputado Fábio Figueiredo, nós tivemos aqui presentes nesta discussão. Que fique claro isto. Concordamos com o pressuposto inicial. Todo o resto que vem a seguir é uma questão de tentar escrever em cima do que já está escrito. E, portanto, o que nós entendíamos era que não valia a pena estar sequer a fazer isto, porque estaríamos aqui a sufragar, de alguma forma, aquilo que foi feito depois da manifestação de interesse ter sido introduzida. Ou seja, não era necessário sequer referenciar esta matéria que aqui está, nem isto clarifica mais a situação. Mas se quisermos entender isto de outra forma, isto é a forma até de aceitar aqueles que andavam a protestar contra a manifestação de interesse relativamente a todo este instituto que está aqui em causa. E, portanto, passamos a ter aqui sufragada a questão da manifestação de interesse clara e chapada relativamente àquilo que estava. E, portanto, não vamos continuar a entrar neste tipo de discussão por causa disto.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sra. Presidente, só para clarificar, e já que o Sr. Deputado António Rodrigues levantou esta questão, nós sempre nos opusemos à manifestação de interesses no sentido que ela tinha na altura, pelos vários problemas que suscitou, inclusivamente. Isso não significa que agora se tenha de fazer tábua rasa e impedir as pessoas que estavam já a tentar ser abrangidas por esse procedimento que existia à época, existia, e que agora vamos impedir que essas pessoas possam, no fundo, regularizar a sua situação, porque a ausência deste regime de transição, o que é que causou na prática? Que essas pessoas ficassem completamente de fora, sem poderem regularizar a sua situação. E, portanto, é importante, até do ponto de vista da humano, de salvaguarda destas pessoas, poder haver este regime de transição. Agora, há uma coisa que é certa. Eu, neste momento, preocupa-me muito é que este regime de transição entre em vigor o mais depressa possível para garantir que a salvaguarda destas pessoas. E essa é a minha maior preocupação aqui. Eu preferiria uma redação mais clara, exatamente para evitar problemas futuros. Porque lá está, aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse é verdade. Mais tarde vai haver uma interpretação qualquer disto, se isto não ficar devidamente balizado. Já estava, na minha interpretação, cobria esses casos. Mas, pelos vistos, para o Sr. Deputado António Rodrigues não cobria, porque senão não se tinha levantado o problema. Então, se todos estamos a concordar, então, é isso que eu não estou a perceber, então vou levantar a questão. Se nós todos concordamos que o espírito inicial prevê as pessoas, então qual é que é o problema de ficar lá escrito? É isso que eu não estou a perceber, qual é que é o problema?
Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dar nota só de um elemento adicional quanto à substância do debate. Recordo que, quer no ato da promulgação, quer em momentos posteriores, o Sr. Presidente da República deu nota da importância de ser construído um regime transitório para o assegurar. E até o fundamentou, ou seja, na urgência e na celeridade da promulgação, e precisamente garantir que não existia um período de tempo no qual estes problemas que aqui foram suscitados pudessem ocorrer e haver um momento de guilhotina, o Presidente da República deu depois nota da necessidade de construir um regime de transição mais robusto. E estes regimes de transição propostos, na versão inicial e na versão vá densificada para isentar de dúvidas, o pressuposto é sempre os factos têm que ter começado a ocorrer antes da entrada em vigor deste decreto-lei. E por isso, volto a dizer, apelo a que possa ser aprovada uma norma que deixa a menor dúvida possível, as associações com as quais contactamos, as pessoas, os juristas que acompanham isto, dizem, bom, vejam lá, porque não é inteiramente líquido e claro que a leitura possa vir a ser essa e, portanto, se podemos evitar, mais uma vez, sobrecarga administrativa, burocrática e procedimentos que ficam incompletos e que demoram muito, se o pudermos evitar, está nas nossas mãos.
Não havendo mais inscritos, vou eu agora fazer uma sugestão, não tem a ver com esta alteração, tem a ver com o título deste projeto de lei da Iniciativa Liberal, que diz regime de transição relativa à nova lei de imigração. Portanto, o título não está em termos de rigor técnico-legislativo correto, porque o regime já existia no artigo que pretende alterar. Portanto, eu sugeriria que o título passasse a ser Altera o Regime de Transição Relativo à Nova Lei da Imigração.
Sim, 100% de acordo.
Posso fazer a alteração?
Agradeço a sugestão.
Altera o regime transitório previsto no decreto-lei tal e tal. Pronto. Posto esta consideração, que agradeço que tenham aderido, vou então colocar à votação este ponto. Com a proposta de alteração, portanto, que fica... Sra. Deputada Mariana Leitão.
Só para me ajudar, se faz favor. Como é que se vota isto? Primeiro vota-se a proposta de alteração...
Vamos votar a proposta de alteração do PS.
E a seguir o texto
final,
há de ter a proposta de alteração ou não?
Exatamente,
okay,
exatamente.
Obrigada.
É isso mesmo. Portanto, a proposta de alteração do PS propõe a seguinte redação no artigo 3º. O número 1 mantém-se, o número 2 diz: o presente decreto-lei não se aplica à linha A aos procedimentos de autorização de residência iniciados até à sua entrada em vigor. A linha B, aos casos que comprovadamente a pessoa demonstre que, anteriormente à sua entrada em vigor, independentemente de ter ou não apresentado a manifestação de interesses, se encontrava inscrita na Segurança Social e a realizar contribuições ao abrigo de uma atividade profissional subordinada ou independente, com vista a prefazer os 12 meses indicados no número 6 do artigo 88 da Lei nº 23/2007, 4 de junho, na sua redação anterior. Número 3. Os casos referidos no número anterior continuam a reger-se pela Lei nº 23/2007, 4 de junho, na sua redação anterior. É esta a proposta do Partido Socialista, é esta a proposta que vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? As restantes bancadas. Portanto, está aprovada esta proposta. É bom, da discussão.
Senhora Presidente.
Agora vamos votar o remanescente. Também é preciso estes momentos de distress. Falta votar o remanescente. Falta votar o remanescente, que é o artigo 1º e 2º da proposta da Iniciativa Liberal. Calma, não está tudo votado. Olhe, pronto. Ó, seu deputado. Sou deputado Pedro Delgado Alves. Sou deputado Pedro Delgado Alves. Sei que está emocionado, nota-se, mas vamos agora fazer um bocadinho, acalmar os ânimos, pronto, e votar o artigo 1º, o artigo 2º e o título conforme proposto. Espero que se acalmem todos e agora vamos passar à votação do artigo do remanescente, que é o artigo 1º, o artigo 2º e o título, conforme a proposta que feita. Portanto, eu penso, me vão dispensar de ler o artigo 1º e 2º, que são artigos meramente expositórios. Portanto, quem vota contra... Quem se abstém? O Chega? É contra ou abstenção? Desculpem. Há contra. E quem se abstém? Ninguém. Aprovado por restantes bancadas. Fica então, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sra. Presidente, não sei se já terminou, mas era só para dizer que, entretanto, se quiser retomar o ponto anterior, já li a proposta do PCP, aproveitei aqui estes minutos, e se quiser discutir já o visto humanitário, também já estou em condições. Muito obrigada.
Agora, se está em condições de fazer essa... Sr. Deputado António Rodrigues também pediu a palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só queria fazer uma brevíssima declaração de voto relativamente a esta votação para dizer o seguinte. Não obstante termos manifestado da forma que o fizemos, a partir do momento em que o proponente aceita a proposta alternativa que foi apresentada, para nós não fazia sentido estar a votar a proposta original e naturalmente ir com a proposta que tinha sido proposta, apenas isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então ao visto humanitário. Que deu entrada duas propostas de alteração, uma proposta de alteração do LIVRE, que entrou previamente à do PCP. Portanto, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás para apresentar a proposta. Estamos, portanto, na linha A do número 5, no visto humanitário.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como tivemos a oportunidade de dizer em plenário, esta é uma iniciativa muito positiva e que contribui para reduzir os riscos de deslocações forçadas e para uma melhor distribuição global das responsabilidades relativamente à proteção dos refugiados. Ainda assim, indo no mesmo sentido da proposta da iniciativa liberal, pareceu-nos que era importante clarificar algumas questões relativamente ao escopo e ao alcance destas normas jurídicas, também tendo como objetivo promover a segurança jurídica e um enquadramento coerente no sistema jurídico nacional. No ponto 1 do artigo 57b, nós propomos incluir aqui uma definição de uma competência para a aprovação do despacho ministerial que propomos que, tendo em conta a natureza das matérias que estão em causa e dos serviços associados, que seja a competência do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do membro do Governo responsável pelas questões de migrações e asilo, que geralmente estão juntas. No ponto número 2, o LIVRE propõe que se estabeleça aqui também um regime que é aplicável após a entrada em território nacional, tendo em conta aquela que é a finalidade do visto em causa e a necessidade de um estatuto jurídico estável e garantístico no território nacional. Também consideramos importante explicitar na norma a ligação ao sistema de asilo. No ponto 3, relativamente ao âmbito material do visto, no que respeita à delimitação das situações que podem fundamentar a decisão de concessão dos vistos humanitários, portanto o tal despacho do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da área das migrações, consideramos relevante uniformizar a linguagem com a lei do asilo e a referência contribui para a consistência do ordenamento jurídico e para ligar de forma explícita os dois regimes e desta forma também contribuir para mitigar o risco da possibilidade de rejeição de pedidos de proteção internacional aos titulares do visto humanitário. Também importa garantir que, na tomada de decisão dos membros do Governo, tendo em conta não só factos que são públicos e notórios, mas também informação especializada e que ofereça garantias de qualidade. E, portanto, propomos também a inserção de uma referência expressa à informação de fontes fidedignas, com especial conhecimento de questões humanitárias e direitos humanos, também à semelhança daquilo que ocorre no sistema de asilo, e a utilização desta informação contribuirá para uma maior transparência deste processo decisório, reduzir a subjetividade e para uma maior consideração do impacto das características individuais que podem ter no risco de determinados grupos de pessoas nos seus países de origem. No ponto 4, propomos a introdução de um prazo de validade para o visto, porque por questões de certeza jurídica, não só a validade territorial, é também importante fazer uma menção à validade temporal e ao número de entradas permitidas pelo visto em causa. Aquilo que propomos é o prazo de um ano, tendo em conta a frequente complexidade destes processos de fuga. Depois também um outro ponto relativo às garantias, que não obstante o potencial do visto humanitário, há que ter presente que nem todas as pessoas irão aceder ou poderão aceder ao mesmo, e por isso devemos explicitar que este regime não prejudica o acesso incondicional ao sistema de asilo, com todas as garantias previstas na lei para as pessoas que não sejam titulares do visto humanitário, nem a outros mecanismos de admissão em território nacional, como por exemplo, os programas de reinstalação de refugiados, e, portanto, este aditamento também visa acautelar que a não titularidade de um visto humanitário não seja interpretada erradamente pela administração como uma presunção da falta de mérito do pedido de asilo e, portanto, que leve à recusa do pedido de asilo em território nacional. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A proposta que fazemos incide apenas sobre o número 1 do artigo 57, o que significa que não temos propostas relativamente aos números seguintes, embora deva dizer que, em geral, e depois já me referirei a isso, parece-nos que é mais feliz a proposta do LIVRE, feita agora na especialidade, do que a proposta originária. Mas qual é a questão de fundo aqui? A questão de fundo é esta. O visto humanitário é um instituto típico do direito de asilo e não do direito de imigração, porque são questões completamente diferentes. Ou seja, o cidadão imigrante, o objetivo que tem, em princípio, é vir trabalhar para o país para onde imigra, enquanto que o cidadão requerente de asilo faz por razões radicalmente diferentes. É por razões de perseguição, por ameaças que sofre no país de origem. O estatuto em que estão no país é completamente diferente. O imigrante está ao abrigo da lei de estrangeiros, tem uma autorização de residência ou um outro que lhe permita permanecer nos termos da lei. O cidadão a quem é deferido o requerimento de asilo, ou seja, ele quando entra, ele submete o seu pedido de asilo para ser apreciado pelas autoridades do Estado português, está numa situação provisória, sendo deferido o pedido de asilo, ele fica ao abrigo do estatuto de refugiado, não é? E, portanto, tem um estatuto que é completamente, completamente diferente. Até porque, em princípio, mas isso depende da origem dessa pessoa, o imigrante tem, vai lá uma rede de apoio, que conhece cá pessoas, tem familiares, enquanto que o requerente de asilo pode não ter nada disso, nem saber uma palavra de português, mas que encontra no Estado português a possibilidade de se refugiar de ameaças de que alvo. E, portanto, eu creio que não é desejável que se estabeleçam confusões, não é? E, portanto, quando estamos a falar do visto humanitário, o que é que temos que fazer? Temos que, o que está aqui em causa é permitir que a pessoa, que não seja aquela situação em que chega aqui ao aeroporto e depois quer o asilo, mas que o possa fazer, inclusivamente, antes de vir para Portugal, e quando vem, já vem com o visto que as autoridades portuguesas lhe permitiram para chegar cá, e então, mas chegar cá para quê? Para fazer o seu pedido de asilo. Portanto, não é um imigrante, é um requerente de asilo. E, portanto, devemos reconduzir o sentido fundamental da nossa proposta do número 1, é reconduzir o pedido de visto à sua sede própria. E por isso é que propomos, por razões humanitárias, é que pode ser concedido um visto humanitário para entrada em permanência temporária com o propósito de proteção internacional para portugueses nos termos legais aplicáveis à concessão de direito de asilo. Ou seja, para separar as águas como elas devidamente devem ser separadas. E, portanto, esse é o sentido fundamental do número 1. Depois, nós preferiríamos uma solução de despacho ministerial, o despacho conjunto que é proposto, quer nos parecer que pode complicar tudo, porque eu fico a ver que a experiência que temos é que quando se prevê despachos conjuntos de vários membros do governo, normalmente eles empurram de um para o outro e o despacho conjunto nunca mais sai. Não é? E portanto era preferível, até porque o governo é que decide da sua organização e funcionamento, portanto estabelecer que é um despacho ministerial e portanto seja qual for o ministro que o governo decida que emite esse despacho. E depois também não vemos esta ideia, e aqui o LIVRE faz bem em propor a sua admiração, nós também, que é ter por base listas de cidadãos perseguidos. Quer dizer, nós sabemos lá quem são os cidadãos perseguidos. Quer dizer, os cidadãos perseguidos são aqueles que forem, num momento, que são perseguidos e invocam essa qualidade. Não sei, não creio que seja possível haver uma lista prévia. O Estado português sabe lá quem são os cidadãos que são perseguidos no Bangladesh. Quer dizer, não, sabemos. E, portanto, se aparecer uma situação dessas, tem que ser analisada em concreto e não na base de listas existentes. E, portanto, é esta a proposta. Depois nós votaremos favoravelmente os números seguintes. Na proposta do LIVRE, parece-nos que está razoavelmente bem formulada e, portanto, por isso é que só propomos alterações ao número 1. Muito obrigado.
A senhora deputada pediu a palavra, mas o senhor deputado João Almeida também pediu. Se calhar, quer falar já?
Quero.
Sim, ou faz favor.
Quero já começar. Faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Então, vou começar pelo senhor deputado António Filipe, porque a proposta não só tem toda a razão na questão de remeter para o asilo, como nós concordamos com a proposta e a formulação que é feita. E também concordamos que não deve ser um despacho conjunto, até porque lá está, isto não tem nada a ver com migrações, isto tem um enquadramento completamente diferente. Em relação, e até concordo que se retire a parte, como referiu, relativamente às bases de cidadãos e coisas do género. Porquê? E é por isso que eu também não concordo depois com algumas das propostas de alteração do LIVRE. Porque é preciso, em cada momento histórico, em cada contexto histórico, perceber o que é que está de facto a acontecer e quem é que está de facto a pedir asilo e em que circunstâncias. E, portanto, quando estamos a restringir, por exemplo, no ponto 3 da proposta do LIVRE, que os membros do Governo têm em conta designadamente, ou seja, restringe a estas entidades informação relevante obtida junto de fontes como o Gabinete Europeu de Apoio à Acnur e Organizações Humanitárias, nós achamos que deve ser dada a abrangência total nessa matéria, até pela flexibilidade que é necessário existir face aos vários contextos históricos que possam ocorrer. Não nos opomos à questão da validade de um ano. Em relação ao ponto 2, gostava apenas de dizer que nós não subscrevemos esta proposta relativa ao ponto 2, porque consideramos que isto há de ser uma decisão executiva, não é uma coisa que tenha de estar na lei. Dentro de cada contexto histórico e no momento de quem está a pedir asilo, deve ser dada a flexibilidade do decisor, neste caso o despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de poder aferir o momento em que nos encontramos, as condições em que as pessoas estão a pedir asilo, o que é que se está a ocorrer no país de origem que tenha suscitado esse pedido, e por isso concordamos com a proposta de alteração do número 1 do PCP, não concordamos com a 2 e 3 do LIVRE, concordamos com a do número 4, pronto, e em relação ao 6 também não temos nada a acrescentar, concordamos. Acho que era só deixar estas notas.
Muito obrigada. Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Senhora Presidenta, é exatamente no mesmo sentido. Eu penso que a clarificação que a proposta do PCP faz é imprescindível, porque não pode haver confusão entre institutos que são totalmente diferentes, como o da imigração e o da proteção internacional, designadamente da concessão do direito de asilo. E a ligação que é feita deste visto a um processo de formalização da situação no âmbito da proteção internacional é também ela bem-vinda e, portanto, penso que é interessante a proposta nesse sentido. Quanto à eliminação, quer pelo PCP, quer pelo LIVRE, da fundamentação, ou da base de fundamentação, aí já tenho mais dúvidas, até porque a proposta inicial da Iniciativa Liberal põe em alternativa. Diz bases de listas de cidadãos perseguidos, o que pressupõe que em alguns casos isso pode existir, mas diz ou isto, ou informação quanto a conflitos étnicos militares e de outra ordem que se verifica em determinada região. E, portanto, ao pôr ou, permite sempre ao decisor que considere apenas a segunda parte e que não tenha que existir nenhuma lista obrigatoriamente. Portanto, nós não víamos como negativa a alternativa. Achamos que, pelo menos, tem que estar uma delas. E, portanto, não haver nenhuma referência à base de fundamentação para a concessão deste tipo de visto é que não pode acontecer. E, portanto, tem de haver aqui esta referência e, portanto, pelo menos a segunda parte, relativa aos conflitos étnico-militares e outra forma que verifica em determinada região, parece-nos imprescindível que se mantenha. Concordamos também com a objeção que a Iniciativa Liberal tem quanto ao número 3 da proposta do LIVRE, até por experiência própria, porque depois é limitativo. É limitativo e, portanto, o objetivo pode ser positivo, mas a consequência é limitativa, porque vai-nos encaminhar sempre para estas instituições e depois é um argumento contrário o facto de não estar referenciado nem por uns nem por outros. E, portanto, há uma latitude maior para o decisor político, continuará a poder considerar estas fontes, mas poderá considerar outras. E, portanto, se a lei, eu bem sei que, mesmo em técnica legislativa, nem sequer está nomeadamente, está designadamente na proposta do LIVRE. E o facto de estar designadamente e não nomeadamente quase impele o decisor político, quando toma a decisão, a considerar apenas estas fontes e não outras. E, portanto, achamos que é mais prudente não introduzir esta restrição.
Muito obrigada. Sou deputado Paulo Moacho. Peço desculpa, não sei se quer ouvir primeiro. Sou deputado Nuno Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Decreto-Lei número 219 da Iniciativa Liberal visa a criação do visto humanitário, propondo para o efeito alterações à Lei número 23 de 2007, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. De igual modo, a proposta de alteração ao referido projeto de lei da Iniciativa Liberal apresentado pelo Partido Livre visa o mesmo efeito, eliminando o pressuposto da lista de cidadãos perseguidos ou informação quanto a conflitos étnicos, militares ou de outra ordem que se verifiquem em determinada região. Acresce a proposta de alteração a informação obtida junto de fontes como o Gabinete Europeu de Apoio à Matéria de Asilo, o ACNUR, Organizações Humanitárias e Direitos Humanos. Quanto a este aspecto, sublinhe-se, antes de mais, que a proteção internacional dada em Portugal aos beneficiários do Estatuto do Refugiado é enquadrada por regimes jurídicos internacionais, europeus e internos que definem claramente o Estatuto de Refugiado, bem como as condições e procedimento de concessão desse Estatuto, revelando para o caso, no direito internacional, a Convenção de Genebra e no direito interno, a Lei 27 de 2008, 30 de junho. No que concerne à Lei 23 de 2007, constata-se que a mesma já prevê a emissão de vistos por razões humanitárias reconhecidas por despacho do Ministro da Administração Interna. A lei vigente já contempla a possibilidade de ser concedido um visto especial para entrada e permanência temporária em Portugal a cidadãos estrangeiros que não reúnam os requisitos legais exigíveis para o efeito e que esta alteração pretende. O projeto de lei proposto pela Iniciativa Liberal propõe que o pedido possa ocorrer junto de um posto consular português, sendo, aliás, esta a grande iniciativa desta alteração. O projeto de lei ignora por completo o regime de concessão da proteção internacional que confere ao beneficiado o estatuto de refugiado previsto na Lei 27 de 2008. Tal regime operacionaliza as obrigações decorrentes da Convenção e do seu protocolo adicional e transpõe para a ordem jurídica interna várias diretivas europeias. Nos termos do número 1 do artigo 13 da Lei 27 de 2008, o pedido de proteção internacional é apresentado pelo estrangeiro ou apátrida em território nacional, junto da AIMA ou das autoridades policiais. Conclui-se, pois, que os postos consulares portugueses não dispõem de competências em matéria de concessão de asilo. Existe, contudo, a título excepcional, um mecanismo de admissão humanitário para os cidadãos do Afeganistão na sequência da tomada do poder no Afeganistão pelos talibã. E mesmo este mecanismo excepcional resultou de uma iniciativa europeia conjunta, no caso a resolução do Conselho de Ministros número 166 de 2021, resultante das prioridades definidas pela União Europeia e o Fórum de Alto Nível em 2021. Para além do mais, conviria refletir por uma questão prática. Se o pretendente ao Estatuto de Refugiado pretende fugir de um país em conflito armado ou por perseguições, que utilidade prática teria solicitar o visto nesses países, se não conseguiria sair do mesmo, em virtude de situações concretas existentes nesses países dos quais quer fugir? Esta é, de resto, uma das razões pelas quais os procedimentos de concessão de asilo assumem que o requerente de asilo o solicita no primeiro Estado estrangeiro que alcance e não num Estado de onde precise ou queira fugir. Compreende salientar que, de acordo com a exposição dos motivos, esta possibilidade proposta na alteração já se verificaria, e passo a citar, em vários países como a Alemanha, França, Lituânia, Polónia e Brasil. Fim de citação. No entanto, atento à legislação em vigor nesses países, acontece exatamente o contrário. Os pedidos de asilo têm de ser efetuados nos postos de fronteira e, ou já no seu território. O exemplo alemão, francês e brasileiro, citados na exposição dos motivos, foram, ou são, exclusivos de situações temporárias e excepcionais, programas de admissão complementares ou de emissão de vistos humanitários ativados pelas autoridades daqueles Estados em resposta à crise de refugiados, como a Síria ou o Afeganistão, e circunscritos às suas missões diplomáticas nesses Estados ou Estados contíguos. Finalmente, mas não menos relevante, a situação proposta iria agravar o efeito chamada global e massiva, dado que Portugal seria o único país da União Europeia a prever a concessão de proteção internacional nos postos consulares. Assim, qualquer alteração ao regime de concessão da proteção internacional teria sempre de garantir a necessária coordenação e alinhamento europeus. Cumpre, por último, sublinhar que a proposta de concessão de vistos humanitários nos postos consulares para efeitos de apresentação de pedidos de proteção internacional em território nacional teria um efeito potencialmente danoso para o próprio requerente, que poderiam ser mais tarde confrontados com uma decisão de recusa do pedido de proteção internacional, conforme referido no parecer da AIMA. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD não pode acompanhar a proposta de alteração do projeto número 219, atendendo que a lei vigente já contempla a possibilidade de ser concedido um visto especial para a entrada e permanência temporária em Portugal a cidadãos estrangeiros que não reúnam os requisitos legais exigíveis para o efeito. As competências acometidas a outras entidades em matéria de proteção internacional, AIMA, nos termos da Lei 27/2008, ao aspecto da chamada global e massiva para a aprovação deste projeto de lei, acarretaria, dado que nenhum Estado membro da União Europeia concede proteção internacional no estrangeiro, e ao parecer negativo da AIMA que acompanhamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não obstante tudo aquilo que o Sr. Deputado disse agora, há uma coisa que me parece relevante e que está aqui a ser completamente ignorada. É que a perspectiva do pedido de asilo, tal qual está na lei hoje em dia, pressupõe que a pessoa tenha de estar aqui. Ora, numa situação, vamos imaginar o seguinte cenário, um cenário de guerra, fronteiras fechadas, como é que as pessoas que precisam de proteção a vão pedir, como é que elas chegam sequer ao nosso país? Como? Eu gostava de perceber que se me dissessem, vem como? Portanto, o que é que isto faz? Faz com que haja a possibilidade de desses pedidos serem feitos, por exemplo, nas embaixadas. E lá está, essas questões que se levantam, agora vamos ter uma enchente, certo, mas há um despacho ministerial que pressupõe a dar esse asilo ou não. Há uma análise e uma averiguação das condições. Não se está a dizer agora que há um cenário de guerra e agora todas as pessoas estão nesse cenário de guerra de repente vêm para o nosso país. Não é isso que está em causa. Mas há aqui a possibilidade de haver estes pedidos feitos no país de origem, garantindo que até pode ser que essas pessoas conseguem ter acesso a fazer o pedido. Ninguém está a dizer que elas a seguir vão ser todas autorizadas ou não, pois há toda uma lógica que o Ministério terá de definir. Agora, permitir que as pessoas possam fazer este pedido no país de origem, considerando que esse país de origem provavelmente está numa situação de grave perturbação social, guerra, calamidade, o que quer que seja, que muitas vezes vai restringir a liberdade dessas pessoas de se conseguirem sequer movimentar. É só isso que está aqui em causa. Muito obrigada.
Sr. Deputado.
Só para responder à questão.
Sim, Sr. Deputado Gonçalves tem a palavra depois a seguir ao Sr. Deputado Tom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, pois a resposta é exatamente o que a Sra. Deputada acabou de afirmar. Um país em guerra, com fronteiras fechadas, sem conseguir sair, qual é a prática de poder pedir um visto nesse país onde quer fugir sem conseguir sair de lá? É a razão prática. Mas tem outra razão, Sra. Deputada. Sra. Deputada, ainda tem outra razão. É que Portugal é o único país que, está, que a senhora deputada propõe, é o único país europeu que o poderá fazer.
Sr. Deputado Palmo Acho tinha pedido previamente, não sei, depois aproveita e faz. Sr. Deputado Palmo Acho.
Obrigado, Sra. Presidente. É efetivamente importante que nestas matérias haja cooperação internacional. Aliás, no debate também eu fiz referência a uma iniciativa que o LIVRE apresentou, semelhante a esta, de um passaporte humanitário, que seria dado pela ONU e que permitiria que a pessoa fosse para qualquer país. Agora, nesse exemplo que o Sr. Deputado e que a Sra. Deputada também utilizou, então não há efeito de chamada nenhum. É claro que há alguns casos em que as pessoas não conseguem sair, nós sabemos disso, há casos em que as pessoas não conseguem viajar. O visto é para as pessoas poderem viajar e para terem essa maior segurança de poderem fazer a viagem do sítio de origem até Portugal. É completamente diferente de pedir ou não asilo. E em alguns casos não será possível, mas noutros será. Por isso é que, e agora se calhar indo às questões que foram levantadas sobre os vários pontos da proposta de alteração do LIVRE, a questão do despacho, enfim, concordamos que facilitará ser só um Ministério a fazer esse despacho, e é importante que haja uma sistematização das situações em que isto pode acontecer, porque aquilo que está previsto na lei neste momento são mecanismos que são imprevisíveis, são pouco transparentes e são criados ad hoc, como foi criado para a situação no Afeganistão. Depois há outra situação e cria-se um visto. Não há, e é isso que esta, e é a bondade desta proposta, é essa, não há um acompanhamento por parte do Governo das situações a nível global que poderão dar acesso ou não a este visto e que poderão dar acesso ou não ao asilo. Aquilo que fazemos na proposta que está no número 2 é precisamente ligar de forma clara o visto ao sistema de asilo. Eles não são a mesma coisa, mas têm que estar interligados, ou seja, nos critérios para a atribuição do visto terá que ser preciso ter em conta as situações que estão referidas na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, porque, obviamente, o objetivo de alguém que pede um visto humanitário é depois poder ter aceder ao Estatuto de Refugiado. No número 3, o objetivo não é restringir a estas organizações. O designadamente, enfim, pode ter várias interpretações. Claro que pode, não é? Designadamente não é necessariamente só aquelas, mas, não seja por isso, altera-se o designadamente para nomeadamente. Quer dizer, se é por uma questão de clareza da proposta, far-se-á isso, não é por aí. O objetivo aqui é também diminuir a latitude do decisor político, não é? O decisor político que decide, enfim, de uma forma sem qualquer tipo de critério, o que é que faz? O decisor político deve olhar para quem está a trabalhar na matéria, para quem tem trabalho já feito na matéria, seja o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo, seja o Acnur, seja as organizações humanitárias e direitos humanos, para guiar os casos em que vai listar no tal despacho que nos diz quais é que são as situações, que pode ser, que pode em alguns casos incluir pessoas específicas que são perseguidas, pode incluir em alguns casos grupos de pessoas. O Tribunal Europeu já reconheceu que o facto de uma mulher ser afegã é por si só uma condição para poder aceder a um estatuto de refugiado, porque as mulheres são sistematicamente perseguidas no Afeganistão. E, portanto, quer dizer, é isso que se pretende nesta matéria. O número 6 tem, como eu dizia na apresentação, o objetivo de também ligar as duas questões, a questão do visto e a questão do asilo, mas no sentido de clarificar que o facto de alguém não ter um visto, o facto de alguém não ter conseguido deslocar-se a uma embaixada ou um consulado para pedir um visto, não seja justificação em Portugal, se a pessoa chegar a Portugal por qualquer outro meio, para a administração dizer, bom, se não tem o visto humanitário, é porque se calhar não tem necessidade do estatuto de refugiado e, portanto, vamos recusar. porque é precisamente a discussão que tínhamos antes. Há aquilo que nós pretendemos quando fazemos a legislação e depois há as interpretações que a administração pode fazer muitas vezes, ou porque pretendem restringir o âmbito daquilo que a Assembleia da República ou o legislador quer aprovar ou não, ou simplesmente porque não têm em consideração essa matéria, ou simplesmente porque é mais fácil fazer assim e, portanto, ligar uma coisa diretamente à outra. E, portanto, é essencial que se clarifique. Não vamos passar a atribuir o estatuto de refugiado apenas a quem tenha um visto humanitário. Ter um visto humanitário é para a viagem, quando chegando a Portugal, segue-se o processo tal como ele existe neste momento. Obrigado.
Muito obrigado. Sou deputada Mariana Leitão, tinha pedido a palavra. Quero aguardar que toda a gente... É que o deputado António Filipe também já tinha pedido a palavra. Sou deputado António Filipe, faz favor.
Senhor Presidente, eu estava aqui com uma proposta concreta relativamente à votação do artigo 57B, mas receio que depois da posição do PSD estejamos a gastar em vão o nosso latim. Mas, em todo o caso, creio que enfim, o consenso que era possível obter aqui era no sentido de, na proposta da originária da iniciativa liberal, ser só suprimida aqui esta referência à lista de cidadãos perseguidos, e portanto ficaria por razões humanitárias reconhecidas por despacho ministerial, nomeadamente tendo por base informação quanto a conflitos éticos, militares ou de outra ordem que se verifica em determinada região, pode ser concedido um visto humanitário para entrar de dependência temporária no país, e neste caso a proposta do PCP acrescentaria apenas a parte final, nos termos legais aplicáveis à concessão de direito de asilo. E portanto creio que seria a nossa proposta que este número 1 pudesse ser submetido à votação nestes termos.
Portanto, quer acrescentar conflitos éticos, militares?
Não, Sra. Presidente.
Não.
Portanto, na proposta da iniciativa liberal, suprimia-se listas de cidadãos perseguidos ou... Listas de cidadãos perseguidos ou...
Adere ao texto da iniciativa liberal, parte, suprimindo as listas e acrescentando no final...
E depois, após o PCP, acrescenta no final, okay, a seguir português, nos termos legais aplicáveis à Comunidade do Brasil.
E, portanto, haverá a aposta da iniciativa liberal desta forma, com estas alterações.
Com
muito
estas
bem.
Alterações.
Penso que ficou claro a proposta. Sr. Deputado Nuno Gonçalves tinha pedido a palavra. Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra. Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós agradecemos o esforço do Sr. Deputado António Filipe, mas a verdade é que, depois da intervenção do Sr. Deputado Paulo Moás, eu permito-me ler o que está plasmado no artigo 68 da Lei 23 de 2007, em que diz, por razões humanitárias ou de interesse nacional reconhecidas por despacho da Ministra da Administração Interna, pode ser concedido um visto especial para entrada e permanência temporária no país a cidadãos estrangeiros que não reúnam os requisitos legais exigíveis para o efeito. Pelo que a resposta está na própria legislação já vigente. Muito obrigado.
Deputada Mariana Leitão, agora sim, terá a palavra.
Primeiro, começar por dizer que esta proposta que o Sr. Deputado António Filipe fez relativamente à alteração do texto original da Iniciativa Liberal, nós subscrevemos. Em relação à questão, portanto, as propostas do LIVRE, o ponto 3, consigo aceitar se em vez de designadamente estiver entre outras, e o ponto 2 não, mas em relação à questão levantada pelo Sr. Deputado do PSD, que eu peço desculpa, não recordo o seu nome, Nuno Gonçalves, lá está, aquilo que nós tentamos resolver aqui parece-me que é algo que neste momento eu não vejo como estando em vigor em lado nenhum, que é a possibilidade de se pedir um visto humanitário sem estar em território nacional. Se o Sr. Deputado me conseguir comprovar que há essa possibilidade efetiva neste momento, então a nossa proposta deixa de ter razão de ser, porque pelos vistos esse mecanismo já está previsto na lei. Que eu duvido. Portanto, aquilo que nós tentamos resolver aqui, é dar este mecanismo que não conflitua depois com o pedido de asilo, como é óbvio, nem o substitui, é apenas permitir que nos casos em que seja possível, porque na verdade na maior parte destes casos, com a gravidade que se que têm, não será assim tão fácil as pessoas saírem do seu país de origem, mas nesses casos em que haja essa possibilidade ou em que haja a necessidade de uma proteção adicional por parte da embaixada, por exemplo, se consiga ter acesso a isto. É só, tão simplesmente isto. Só para deixar esta situação clara. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sou deputado Paulo Moacho, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar uma coisa relativamente ao que disse o Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves. Sr. Deputado, o artigo 68 está incluído na secção 2, que diz vistos concedidos em postos de fronteira.
Exatamente.
Pronto, Sr. Deputado. Então não é a mesma coisa daquilo que estamos aqui a falar, não é? Porque em postos de fronteira é quando a pessoa chega ao posto de fronteira. Portanto, isto são vistos que são atribuídos no posto de fronteira. Aquilo que a iniciativa da Iniciativa Liberal faz é a pessoa poder ir a uma embaixada, a um consulado, pedir o visto e viajar com esse visto. São situações completamente diferentes. Não está já previsto na lei aquilo que está aqui a ser proposto. Não está já previsto na lei. Podemos discutir a sua utilidade. Podemos até dizer que não será, que não vai abranger assim tantos casos quanto isso. Enfim, também obstou ao tal argumento do efeito de chamada, mas não é a mesma coisa.
Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já está densificado os pontos de dissenso. Era só para dar nota, não só acompanhamos a proposta inicial, como penso que o debate até foi esclarecedor no sentido de explicitar, de facto, a utilidade que o visto terá. A questão não é tanto haver um mecanismo que permita regularização ou haver um título no momento em que se está no território nacional. É o reconhecimento que o percurso até ao território nacional, podendo ser realizado com a concessão prévia de um título que dá segurança a quem tem que viajar em condições já de si difíceis, acresce naquilo que é uma missão que o PCP tem razão, corresponde mais à filosofia do direito de asilo do que propriamente à emissão de vistos. Mas o visto é instrumental, acessório desse outro objetivo, tanto que o estatuto depois a aplicar seria o estatuto que decorre da outra legislação. Portanto, quanto às outras propostas de aprimoramento, portanto, acompanhamos o consenso entretanto gerado e, portanto, esperamos que seja aprovado. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos então colocar este ponto à votação. Eu vou colocar à votação primeiro a proposta do LIVRE e vou votá-la desagregando os artigos por números. Portanto, vota-se primeiro o número 1. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Senhora Presidente, é só para explicitar aquilo que eu disse na minha intervenção, mas para ficar claro, no ponto 3 substituímos o designadamente por... Ah, pronto, obrigado. Peço desculpa.
Substitui por entre outras, não nomeadamente. Substitui por nomeadamente ou por entre outras?
É igual, sim.
Houve as duas sugestões e, portanto, é só para ficar claro.
Por então nomeadamente.
Nomeadamente. Vamos colocar, então, à votação o artigo 1º da proposta de alteração do LIVRE. Desculpem, o número 1 do artigo, o número 1 da proposta de alteração do LIVRE ao artigo 57B, que penso que estão todos na posse dos... Senão eu vou ler, mas penso que estão... Não vejo necessidade. Quem vota contra? Quem se abstém? PS... Não? Vamos, estamos a votar.
Posso fazer uma sugestão?
Pode, com todas as sugestões são bem-vindas.
Eu acho que concordámos com aquela redação que o Sr. Deputado António Filipe tinha feito do número 1, certo? Portanto, o número 1 pode-se votar no texto original da Iniciativa Liberal, considerando que nós concordámos. E, portanto, esta proposta do LIVRE, do número 1, deixa de fazer sentido, cai no fundo, porque ele concordou com a proposta apresentada pelo PCP. Sou não sei se me estou a fazer entender.
Estás original, a fazer alterada. Entender, mas eu não tinha claro que o Sr. Deputado não Paulo Moacho concordava com a redação que propôs. Não ficou claro para mim que o Sr. Deputado Paulo Moacho
então,
concordava com a redação do LIVRE, com a redação da Iniciativa Liberal enxertada com as sugestões do PCP. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Sra. Presidente, tendo em conta que temos três versões sobre isto, pelo menos no ar, pedi à senhora Presidente se pudesse ler pelo menos no ponto 1 o que é que se está a votar, porque temos a proposta original segundo a Iniciativa Liberal, a proposta do Sr. Deputado Paulo Moás e a alteração do Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, eu antes de iniciar disse vamos votar a proposta de alteração do LIVRE, vamos votar artigo a artigo e vamos passar a votar a proposta de alteração do LIVRE ao 57B, número 1. Vamos votar número a número. Portanto, vamos desagregar por números. Agora, está-me a dar a sugestão de que este número não se votaria e se passaria depois, no final, a votar o artigo do número 1 da Iniciativa Liberal com já as sugestões e as alterações propostas pelo PCP. Mas isso é da disponibilidade do Sr. Deputado Paulo Moás, que a proposta de alteração é dele. Portanto, podemos votar... Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Pedi-lhe só... pedindo também a sua tolerância, se pudesse ler a proposta do PCP, porque a nossa preocupação é se restringe só aos conflitos étnicos e militares e se não abrange, outras situações que sejam mais individuais, outro tipo de conflitos.
Mas que era do PCP ou da Iniciativa Liberal que o PCP aceitou aderir com aquela redação, que já não está em vigor a do PCP. É essa.
Exato, é essa. Pronto. É aquela que não estava prescrito.
Então passa a ter a seguinte redação, o número 1. Do artigo 57b, por razões humanitárias reconhecidas por despacho ministerial, nomeadamente tendo por base informação quanto a conflitos étnicos, militares ou de outra ordem que se verifica em determinada região, pode ser concedido um visto humanitário para a entrada e permanência temporária no país nos termos legais aplicáveis à concessão do direito de asilo.
Falta aí com o propósito de requerer proteção ao Estado português nos termos legais aplicáveis... Não é?
Não tem isso no número 1 do Iniciativa Liberal.
Mas muito bem, perfeito. Pode ser. Está perfeito.
Sou deputado Paulo Moás.
Então, nesse caso, nós retiramos o nosso ponto 1 e aderimos também a essa redação.
Está perfeito.
Então, vamos passar a votar o ponto 1 com esta redação. Com a redação que eu acabei de ler.
Certo.
E que é proposta, no fundo, conjunta, digamos assim, já dos três proponentes que fiz, com o proponente inicial e com as alterações. Quem vota contra? É o 1. É o 1 com esta redação. Quem vota contra? O Chega. E o PSD. Quem vota? E o CDS. Quem se abstém? Foi aprovado com a votação do... Foi rejeitada? Contra também do CDS, sim, foi rejeitado. Então peço desculpa. Agora passemos ao número 2 da proposta do LIVRE.
Ou seja, tendo sido retiradas as propostas, quer do LIVRE, quer do PCP, nós, na verdade, estávamos a votar a versão inicial da Iniciativa Liberal com os editamentos acordados. Portanto, de facto, se assim foi e se foi recusado o número 1, os outros ficam todos prejudicados porque não se criou o visto.
Mas eu ia dizer isso agora.
Era só essa clarificação.
Sim, sim,
essa,
sim. Portanto, obrigado, e, portanto, neste caso, como prejudica o número 2, 3 e 4 e 5, votaremos na íntegra o remanescente do projeto da Iniciativa Liberal para depois concluir, então, este ponto. Portanto, votaremos o projeto todo na realidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, eu penso que aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves indicou e que me parece fazer sentido é que, a partir do momento em que o ponto 1 já está rejeitado da proposta inicial, toda a proposta está rejeitada, porque não pode, a proposta não pode existir sem o ponto 1.
Tem toda a razão, mas compro-me ainda assim perguntar-lhe se, tendo sido rejeitada a proposta do número 1 com a redação que foi enxertada pelo PCP, se quer manter o seu original e voltar e votar. Não.
Oh, Sra. Presidente, eu posso manter, mas tenho a certeza que o resultado final vai ser o mesmo. Mas sim, podemos fazer essa votação, que é para ficar claro o posicionamento dos vários partidos.
E a votação que eu estava a propor era a votação do projeto original.
Não fosse o voto de espécie nenhuma. Sim, não fossem os votos resultado dessa pequena alteração.
Não tenho, portanto, eu vou pôr o projeto todo à votação. Quem vota contra... Os mesmos, portanto, quem se abstém está rejeitado. Mas era só para ficar claro. Se calhar eu também não me expliquei muito bem. Passemos agora ao projeto 208 do PCP, que reforça os direitos e regalias dos bombeiros, procedente à quinta alteração ao Decreto-Lei 241-2007, 21 de junho, e que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra para apresentar o projeto.
Sr. Presidente, posso? Só antes.
Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Sr. Presidente, atendendo a que foram recebidas propostas de alteração ontem ao final da tarde, nós queríamos pedir se houvesse consenso dos grupos parlamentares para poder adiar este ponto, se houver o consenso.
Uma vez que precisa do consenso de todos os grupos parlamentares, o seu adiamento... Talvez não precise, não sei, para me pedir, eu presumi que sim.
Ainda não. É uma deliberação, ainda tem cota de então, uma deliberação sem a oposição do autor.
O autor não se opõe, então fica adiado. Então, entretanto, o número 6, não temos nada para apreciar e, portanto, nem para votar, uma vez que não recebemos qualquer proposta de alteração. Nem à proposta de lei 23 do Governo, nem ao projeto de lei 302 do Chega, e, portanto, este projeto seguirá para plenário para... Faz favor, Sr. Deputado. António Rodrigues.
Sr. Presidente, tem havido alguma tentativa de esforços de conseguir encontrar um consenso relativamente à proposta de lei 23, pelo que pedimos o adiamento para a próxima reunião para podermos encontrar um texto final.
Não sei se alguém se opõe ao adiamento da proposta de lei... 23. Por isso é que eu estou a pedir, estão à procura de um consenso e prevê-se que possam fazer algum esforço até à próxima reunião e estão a pedir, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, não só não me oponho, como acho que é obrigatório, pelo seguinte, porque esta proposta não foi aprovada na generalidade e, portanto, para ser submetida aqui, isso pressupõe que haja um esforço prévio de obtenção de uma plataforma maioritária para submeter um texto de substituição.
Presumo que está aceito o adiamento e ficará então adiada para a próxima reunião. Eu vou voltar atrás, uma vez que está aqui já connosco a sua deputada Ana Sofia, para ela apresentar o seu relatório setorial do Orçamento de Estado, que é o relatório sobre igualdade e migrações. Sr. Deputado, faz favor.
É só para solicitar uma alteração à ordem de trabalho para que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a valorização da profissão de bombeiro, etc., fosse adiado para o fim da reunião.
Este, sim.
O ponto 7, ou seja, passaria a ser o ponto, novo ponto 12, se fosse possível.
Muito bem, muito bem. Por mim não vejo qualquer inconveniente. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Magno.
Sra. Presidente, do mesmo modo, nós gostaríamos...
Só um bocadinho, Sr. Deputado, aguarde só um bocadinho, porque temos que criar condições, se eu não o consigo ouvir. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Magno.
Sr. Presidente, da mesma maneira, nós gostaríamos de pedir, se não se os senhores deputados não se opuserem, de o ponto B do número 10 pudesse ser antecipado. Pois que o deputado que vai falar, ele tem que fazer uma intervenção na outra comissão, se possível for. Muito obrigado.
Só o 8, é que o 8, o 8 é... Há aqui vários pedidos já nesse sentido que eu vou levar em consideração. E, portanto, vou, de qualquer das formas, pedir à sua deputada Ana Sofia que apresente o relatório que é para o Orçamento de Estado e também precisa de estar terminado hoje. Senhora deputada, tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Este ano. Ok. Desculpem. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. De qualquer forma, também serei breve na apresentação deste parecer relativo à área setorial da igualdade e imigrações na Lei 26.16.1, proposta de lei do Orçamento de Estado. Trata-se de um parecer numa área temática, em duas áreas temáticas essenciais, mas muito transversais, e em que o Governo apresenta um conjunto de medidas para a sua atuação em sede do Orçamento de Estado para 2025, começando pela área da igualdade, focando matérias no que respeita à interseccionalidade das medidas da igualdade e do combate às situações de dupla discriminação, a disseminação de uma progressiva transferência e integração das verbas respeitante às políticas em matéria de igualdade para as diferentes áreas governativas e os diferentes programas orçamentais em função das competências de cada Ministério conexas com este tema, a questão do reforço de verbas para o combate à violência doméstica, quanto para o combate às situações de violência em razão das questões de género, das questões de discriminação em razão da orientação sexual. Gostaria de destacar nesta medida, neste âmbito, uma medida, nomeadamente a criação de um centro de formação protocolar para funcionários que trabalhem com estas matérias, nomeadamente para a formação de técnicos na área das políticas da igualdade, do apoio às vítimas de VD e para funcionários que trabalhem com as temáticas do combate à discriminação em razão do género. Na área das migrações, acima de tudo destacaria as medidas propostas pelo Governo em sede relatório do Orçamento no que respeita à concretização e ao cumprimento por Portugal do Pacto da União Europeia para o Asilo e Migrações, que efetivamente carece de um plano de ação e que começa a ser elaborado com a brevidade que se exige. Prevê-se igualmente medidas, embora muito dispersas nesta matéria, no que diz respeito ao acompanhamento das políticas de integração. Diz o Governo que pretende implementar uma política de migração regulada, fiscalizada e, simultaneamente, humanista. Confesso que, na análise que fiz, consigo ver as medidas que concretizam as duas primeiras dimensões, alguma dificuldade em ver a terceira, mas certamente que poderemos tentar perceber mais sobre esta vertente naquela que será a discussão do orçamento em sede de especialidade. Dizer que, no que diz respeito às verbas previstas em sede do Orçamento de Estado para estas duas áreas, encontrá-las não é fácil. Este não é um problema específico deste ano. Agora, aquilo que podemos dizer é que, no que diz respeito ao programa Governação no Orçamento de Estado para 2025, especificamente no que diz respeito às áreas e às medidas na área das políticas de juventude, igualdade e modernização administrativa, aponta-nos para uma dotação global consolidada de 201,3 milhões de euros, aos quais, quando extraímos as verbas oriundas do Programa de Recuperação e Resiliência, nos permitem chegar a um valor de 59,5 milhões dedicado a esta área. Já no que respeita às verbas destinadas às políticas de migrações, uma vez mais, olhando para o programa, a governação e aquelas que são as verbas afetas às áreas Presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e Coesão Territorial, a dotação total consolidada que conseguimos identificar remete para um valor de 1.665 milhões de euros, aos quais há necessariamente que deduzir os valores respeitantes à rádio e televisão portuguesa, e uma vez feita essa mesma dedução, o programa fica com uma dotação de 1.362,9 milhões de euros. De todo modo, aqui estão abrangidas certamente muitas políticas e áreas muito diversificadas e, portanto, cumpre-nos procurar concretizar exatamente quais destas verbas, que à partida até parecem significativas, se dedicam de facto à área das migrações. Quando estamos a falar de um programa de governação que se refere, que tem uma área específica de coesão territorial, onde à partida deveríamos encontrar estas verbas. Mas sabemos que à partida esta área temática prevê muitas e muitas verbas oriundas não apenas de fundos comunitários, mas também do próprio Programa Recuperação e Resiliência. Esperamos efetivamente que a informação que terá necessariamente de chegar do Governo ao abrigo do número 5 do artigo 206 do Regimento da Assembleia possa concretizar de forma mais clara que verbas pretende efetivamente o Governo afetar às políticas de migração, para além daquelas que de alguma forma já vão sendo conhecidas, como as introduções, as alterações propostas às entidades com competências na matéria, e a nova repartição de competências entre essas mesmas entidades, mas em concreto que medidas de apoio numa vertente humanista das migrações efetivamente podemos considerar no âmbito deste bolo global. E é isto, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu relatório, pela exposição. Vou colocar então à votação este relatório sobre igualdade e migrações. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos agora. Eu tinha também já um pedido de antecipação, que afinal do ponto 8, porque também tem que se ausentar o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, e depois logo a seguir passarei aos votos. Mas isto tem que ir para plenário e, portanto, nós temos outra reunião ao meio-dia. Eu tenho que fazer este primeiro porque ele tem que estar pronto para plenário. Faz favor, Sr. Deputado, e logo de seguida.
Muito bem.
Sr. Deputado Manuel Magno tinha pedido a palavra. Para Sr. Deputado.
Sim, tinha pedido. Obrigado, Presidente. Esta última votação feita, o nosso voto é contra.
Ah, é contra este relatório?
Sim.
Ok, peço desculpa. Faz favor. Já vamos corrigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A apresentação será necessariamente breve, mas de todo modo, tivemos audição com a Sra. Provedora. Vamos ter amanhã também um debate em plenário e, portanto, dizer apenas que o relatório que aqui foi produzido, digamos que foi facilitado pela forma como os próprios relatórios da Provedora de Justiça foram apresentados nesta comissão, estão bem escritos, estão bem sistematizados, isso foi reconhecido por unanimidade, penso que por todos os deputados desta comissão, a quando da audição, e por outro lado servem também de guião daquilo que é o agir administrativo e dos principais constrangimentos que os cidadãos, os particulares, vão encontrando na aplicação da lei por parte da administração. Este relatório, que é necessariamente sucinto em relação aos dois relatórios que lhe deram origem, estão também, digamos, recheados com alguns exemplos, não todos, mas que nos fazem também com que percebamos as dificuldades que muitas vezes os particulares têm com os diversos serviços públicos e com a aplicação da lei em diversas áreas. E atendendo também ao facto de ter que me ausentar, deixaria a apresentação por aqui. Penso que o relatório está explícito em relação às questões que aqui suscitei.
Muito obrigada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra este relatório? Quem se abstém? Com a votação. Eu vou passar agora ao projeto de voto que me foi pedido a sua antecipação, pela congratulação quer do PSD, do CDS e do Chega, que são de congratulação pelo centenário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses. Eu vou iniciar pelo PSD, que temos o seu deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, desde já agradecer a oportunidade de vir à primeira comissão apresentar este voto de congratulação pelo centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses. Dizer que esta associação cumpre este ano, 2024, 100 anos da sua fundação, no dia 20 de janeiro de 1924, e que desde então tem desempenhado um papel fundamental, quer no Conselho, quer na região, desde logo na prevenção e combate a incêndios, como é exemplo o nível de calamidade que aconteceu no passado mês de setembro, que esta região foi muito fustigada pelos incêndios, mas também no socorro a acidentes, na prestação de serviços de urgência médica, que contribuem na sua globalidade como um contributo, passo a redundância, inegável do bem-estar e segurança da comunidade. A história desta associação tem sido e tem refletido um espírito de solidariedade e altruísmo, desde a sua primeira reunião em sede de Câmara Municipal, que nomeou Miguel Rodrigues Moraes como seu primeiro comandante, e desde então todos eles têm vindo a prestar o seu contributo, liderando e inspirando várias gerações de bombeiros até esta parte. Cumpre-nos também relembrar que esta associação teve a capacidade de se adaptar aos desafios dos novos tempos, inaugurando novas instalações e secções avançadas, o que permitiram também alargar a sua capacidade de resposta às emergências, um território que é muito extenso e com particularidades geográficas exigentes. Desta forma, esta é a proposta de voto de congratulação e que certamente que caberá à Comissão a sua votação e que eu espero que seja favorável. Muito obrigado pelo seu tempo.
Muito obrigada. No mesmo sentido, o projeto de voto 382 do CDS, dava a palavra ao seu deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de facto, 100 anos é uma data muito relevante na história de uma instituição. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses completou essa data no dia 20 de janeiro passado e, obviamente, que aqui assinalamos a importância do seu contributo para a segurança e para o bem-estar das populações do Conselho e de todos os outros Conselhos que serviu em inúmeras missões de emergência e proteção civil ao longo dos anos. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco Canaveses já foi agraciada com a medalha de reconhecimento em 1943, com a medalha de ouro do Conselho em 82, com a medalha de mérito em prata em 84 e, mais recentemente, a classe ouro da medalha de mérito cívico em 2014. Nesse sentido, cumpre-nos aqui assinalar aquilo que foi o contributo de todos os que serviram no seu corpo ativo, de todos os que serviram nos seus órgãos dirigentes ao longo destes 100 anos e felicitar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses por este aniversário tão especial, agradecendo todos os serviços prestados à comunidade e reconhecendo a sua importância, comprometendo-nos também a apoiar esta associação no desempenho das suas missões daqui para a frente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora então ao projeto de voto do Chega. O Sr. Deputado José Carvalho tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Desde já os meus agradecimentos a esta primeira comissão por aqui me receberem e permitam-me, por favor, uma nota pessoal. Como sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto e de modo muito particular sou natural do Conselho de Marco de Canaveses, é motivo com grande honra que aqui apresento este voto pelo centenário dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses. Em 1924 era fundada a Associação dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses e é importante salientar que nesta altura o primeiro quartel dos bombeiros estava localizado no resto do chão de uma casa arrendada, sendo que no primeiro andar vivia o seu comandante, o primeiro comandante deste corpo de bombeiros, o saudoso comandante Miguel Rodrigues Moraes. Em 1926 foi lançada a primeira pedra do edifício, que viria a ser o quartel da Associação Humanitária e já em 1997 seria inaugurado o segundo quartel da Associação, no qual funciona atualmente a sede da instituição. Ao longo deste centenário, o quartel foi palco de momentos inesquecíveis, sendo um exemplo disso o nascimento, no passado sábado, dia 12 de outubro, de um bebé dentro de uma ambulância dos bombeiros desta Associação. Nestes 100 anos, os bombeiros do Marco de Canaveses dedicaram toda a sua existência a servir a comunidade, implicando, em muitos casos, arriscar as suas vidas sempre por um bem maior em prol da população e das comunidades do concelho. O altruísmo, a perseverança, a coragem e a incansável vontade de servir e auxiliar o próximo são o mote e a missão que pauta, na sua total essência, a existência desta corporação. Mesmo tantas vezes com falta de meios, muitas vezes esquecidos e negligenciados pelos poderes políticos, os bombeiros do Marco de Canaveses cumprem a sua missão, independentemente das dificuldades que enfrentam. Os nossos bombeiros, em geral, são merecedores do mais profundo respeito e admiração pelo povo português e os bombeiros voluntários do Marco de Canaveses, de modo muito particular, são um exemplo do máximo esplendor, da coragem, do sacrifício e altruísmo que pauta os bombeiros nacionais. Este é o voto que aqui trazemos e esperamos, naturalmente, a aprovação por todos os membros desta primeira comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro que nós só podemos votar um texto final, portanto, eu estive aqui a olhar para as conclusões dos três votos. Não sei se já tinham falado no sentido de consolidarem um texto comum aos três. Eu vou ler as três conclusões e depois provavelmente perceberão que há umas mais compridas, outras mais curtas. Portanto, a do PSD diz: assim, a Assembleia da República congratula-se pelo centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, reconhecendo o seu contributo inestimável para a sociedade, e expressa o mais profundo agradecimento a todos os homens e mulheres que, ao longo destes 100 anos, se dedicaram a esta causa de forma voluntária e abnegada, que continuem por muitos anos a honrar o lema da solidariedade e a ser exemplo de coragem e de entrega. O do CDS tem: assim, a Assembleia da República expressa o seu mais profundo reconhecimento pelo inestimável contributo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses ao longo de um século de existência e congratula-se pelo seu centenário, continuando a ser um exemplo de coragem, solidariedade e dedicação à causa pública. O do Chega tem: assim, a Assembleia da República saúda todos os bombeiros voluntários do Marco de Canaveses pela comemoração do seu centenário e por toda a sua atividade e dedicação em prol da nação. Não sei, o que está mais completo é o do PSD, não é? Não puxando brasa à sardinha nenhuma, é o que está mais completo, porque tem tudo o que os outros têm e acrescenta mais qualquer coisa. Portanto, ficamos então, porque podem, consensualizam-se, sou deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa a estes projetos de voto. E dar também uma nota, e em particular, quer em meu nome pessoal, quer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque também sou deputada eleita pelo Círculo do Porto, e tive a honra de ser governadora civil do Porto e acompanhar muito de perto todas as corporações do Distrito do Porto. E, portanto, não podia também deixar aqui de dizer que acompanhei no terreno a atividade não só dos bombeiros da Associação Humanitária de Marco de Canaveses, como de todas as outras associações, e também de reconhecer o papel, acima de tudo naquelas zonas onde são mais atingidas, no Distrito do Porto. E eu lembro que há uns anos atrás o Porto tinha 23% de todas as ignições do país e, portanto, o esforço era um esforço gigantesco daquelas corporações para conseguirem, de facto, segurar os incêndios nas zonas mais atingidas, como é Marco de Canaveses, Baião, Amarante, Gondomar, Paredes, por aí fora. E, portanto, também reconhecer e deixar aqui uma nota, acima de tudo, a esta Associação Humanitária que faz 100 anos, e também não esquecer o papel que as associações humanitárias tiveram ao longo do tempo. Nós hoje enaltecemos naturalmente o papel que os bombeiros voluntários têm no âmbito da proteção civil e do socorro, mas queria também enaltecer aqui o papel social que as associações humanitárias têm e tiveram acima de tudo no passado, porque quem anda por esses territórios bem sabe o papel que as associações humanitárias tiveram como centro cultural e recreativo dos territórios em que estão longe dos centros urbanos e que não têm capacidade de acesso a determinado tipo de equipamentos e de bens, e portanto era na Associação Humanitária de Bombeiros que se faziam os bailaricos, era na Associação Humanitária que se faziam os convívios, e portanto serviu de foram também, tiveram e ainda têm em muitos sítios como a Associação de Mar de Canaveses, um papel de coesão social nos territórios onde estão, onde têm a sua atividade. E, portanto, também aqui o nosso voto expressar, obviamente, por este papel de coesão social que têm nos territórios onde estão e, obviamente, também pela dedicação, abnegação e sentido de solidariedade que sempre demonstraram ao longo da sua vida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, vou colocar à votação o seguinte, o texto que acabei de ler, que é assim: a Assembleia da República congratula-se pelo centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mar de Canaveses, reconhecendo o seu contributo inestimável para a sociedade e expressa o mais profundo agradecimento a todos os homens e mulheres que ao longo destes 100 anos se dedicaram a esta causa de forma voluntária e abnegada e continuem por muitos anos a honrar o lema da solidariedade e a ser exemplo de coragem e de entrega. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu penso que ainda dará tempo para nós fazermos o projeto de voto da linha A sobre os incêndios na região autónoma da Madeira e iniciaria a apresentação deste projeto de voto pelo Chega, que... Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou ser breve, até em função do que temos daqui a 2 minutos. É um voto de congratulação aos bombeiros pelo profissionalismo e valorizar, apoiar e fortalecer estes homens e mulheres que protegem as nossas vidas e o nosso património. Um grande bem-aja.
Passaria agora à apresentação do projeto de voto do PSD. A Sra. Deputada Paula Margarida tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, no que respeita a este voto, dar aqui a tónica de que, de facto, foram momentos de grande provação para a região autónoma da Madeira e em que todas as entidades públicas e privadas se envolveram de uma forma extraordinária, daí considerarmos de todo conveniente que se apresente um voto não de congratulação, porque atendendo ao cenário que estávamos a viver, de grande dificuldade e de grande tristeza, parece-nos mais adequado não a congratulação, mas sim a saudação, ou seja, um cumprimento muito especial. E não obstante acompanharmos aqui o Grupo Parlamentar do Chega no que respeita ao seu voto com esta diferença que acabei de dizer, fomos um bocadinho mais além no sentido de que deveríamos envolver todas as entidades públicas, privadas, sem nomear ninguém, para não haver aqui melindres. E porque não queremos excluir, queremos é incorporar. E, portanto, daí entidades públicas, privadas e também uma tónica muito especial à população, que foi inexcedível. Portanto, se permitirem, não obstante, pois também a colega com certeza que irá apresentar o voto de congratulação por parte do PS quanto a este assunto, incêndios na Madeira, mas já estou aqui até a adiantar-me para um voto conjunto, no sentido de o que nos distingue do Chega é a designação aos bombeiros profissionais e proteção civil, no que respeita ao grupo parlamentar do PS são aqui os operacionais e, portanto, é esta a nossa intenção, é saudar todas as entidades públicas e privadas e, no possível, concertar para que possamos apresentar aqui a estes 3 grupos parlamentares um voto conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia Canha, peçam a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia também a todos os senhores deputados, senhoras deputadas da primeira comissão. Também agradeço a oportunidade de apresentar este voto nesta comissão. No passado mês de agosto, a Ilha da Madeira foi fustigada, como todos nós sabemos, por uma vaga de incêndios que atingiu diversos concelhos da região. Esta ocorrência, de facto, não atingiu uma dimensão maior e mais grave graças à intervenção pronta e ao trabalho incansável dos bombeiros e demais forças de proteção civil e segurança, que se revelaram determinantes não só no combate às chamas, mas também no encaminhamento e acompanhamento das pessoas salvaguardando vidas e bens. Durante os 13 longos dias em que as chamas lavraram na Ilha da Madeira, todos estes elementos das corporações de bombeiros e demais forças de segurança e proteção civil cumpriram de forma louvável a nobre missão que lhes é confiada com o propósito último de garantir a segurança das populações. Um facto por si só testa a importância e a necessidade de serem valorizados e de verem reconhecido o seu trabalho e a sua dedicação às causas que lhes são intrínsecas. O presente voto expressa assim a gratidão que é devida aos elementos dos corpos de bombeiros da região autónoma da Madeira e demais forças de segurança e proteção civil, mas também aos contingentes enviados pelo Governo da República, pela região autónoma dos Açores, e os meios aéreos e respectivas equipas provenientes de Espanha, que foram decisivos para a extinção dos incêndios. Saudamos, portanto, todos os operacionais e deixo também aqui nota que concordo com a posição da deputada Paula Margarido para um voto conjunto, uma redação conjunta deste voto de saudação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Penso que o Chega também não vê inconveniente em se alterar de congratulação para saudação, porque de facto fica mais aplicável. E, portanto, não, já chegaram a algum texto comum ou querem fazer uma proposta?
Senhora Presidente, permite-me fazer uma proposta.
Faz favor.
Quer o Grupo Parlamentar do Chega, quer também do PS, acreditem que foi aqui uma fusão que contemplou todas as menções e que eu, então, vou apresentar da seguinte forma, se me puderem acompanhar. A Assembleia da República saúda todas as entidades públicas privadas, bem como todos os populares e comunidades que na região autónoma da Madeira contribuíram de modo exemplar para a extinção do incêndio que aconteceu no período de 14 a 24 de agosto, reconhecendo com um profundo apreço a sua entrega à defesa do bem comum, que constitui um exemplo de cidadania e de serviço ao próximo. Eu tentei contemplar adere, então, todos.
Aderem? Então vamos votar, pois a sua deputada terá que fazer chegar aos serviços esse texto aqui, se não se importa. Nós vamos votá-lo, mas não temos connosco. Portanto, quem vota contra este texto que a sua deputada Paula Margarida acabou de apresentar, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Nós estamos a chegar à hora da reunião que vamos receber a delegação chinesa. No entanto, parece-me que por mais 5 ou 10 minutos faria sentido discutir o projeto do livro sobre a sessão evocativa dos 50 anos sobre da Universalização do Direito das Mulheres ao Voto em Portugal. Sou deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Tínhamos o adiamento. Deste? Sim.
Faz favor, sou deputada Madalena Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que acho que seria importante retomar o ponto 4 na questão do relatório relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda.
Sim, não vamos terminar sem saber depois a vossa posição sobre esse... Mas era só para pôr à consideração, porque atendendo à data que esta sessão evocativa quer evocar, faria sentido ser mais próximo da data, mas uma vez que é pedido o adiamento eu não controlo essa posição, vai adiado. Em relação, então, aos projetos de voto, só para dizer que me passou no último ponto, que baixaram esta comissão mais dois projetos de voto, um do Chega sobre o 76º aniversário da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Alcochete e um do PS de congratulação pela atribuição a António Costa do Prémio da Paz da Unesco, Félix Ufué Boigny, de 2024. Sou deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O voto que referiu relativamente ao Dr. António Costa, nós entendemos que deveria ser da 2ª Comissão.
Então quero pedir a distribuição
quero pedir
à 2ª...
a redistribuição, parece que é um caso claríssimo, sim, de competência da 2ª Comissão.
Sim, sim. O mesmo acontece com aquele projeto do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda pediu para ser discutido no fim, que é o projeto de resolução 380, em que, atendendo às declarações que foram ontem proferidas, atendendo à atribuição de competências que o Governo ontem nos esclareceu, parece-me que este projeto de resolução também deveria ser enviado à Comissão de Trabalho. Portanto, não sei se quer pedir a distribuição lá ou se... ou conjunta, porque pareceu-me... 13ª. Ai, desculpa, é isso mesmo, é a Administração Pública, 13ª, peço desculpa.
Era mesmo nesse sentido, é para darmos o nosso assentimento para a distribuição do projeto na 13ª Comissão.
Pronto, vamos pedir, obrigado. Então agora à situação da... regressamos agora ao ponto 4... Portanto, ficaram por votar a linha B, que é o projeto de lei do PS 264 e o projeto de lei 324, não os projetos, mas o relatório da Sra. Deputada Cristina Rodrigues é que ficou por votar, por força de terem pedido uma alteração no texto do relatório para depois podermos votar. Sr. Deputado Manuel Magro, já chegaram a uma conclusão? Faz favor dizer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós entendemos que a nossa conclusão está ambígua, mas não incorreta. Os fatos apresentados no ponto segundo da norma técnica, respeitantes à observância dos limites da lei Travão, apontam claramente no sentido de que quaisquer objeções poderão ser resolvidas em sede de especialidade, abstenção com a qual concordamos. Naturalmente, podemos ter votos contrários, a exemplo do Bloco de Esquerda, mas entendemos que poderemos rediscutir, se assim entenderem, este assunto após a discussão do orçamento, o que faremos com muito gosto. Muito obrigado.
Portanto, mantém a redação. Mantém a redação do relatório.
Este seria o texto, Presidente.
Portanto, do que eu percebo, a redação do relatório mantém-se.
A redação mantém-se, exatamente.
Ok. Então vamos pôr o relatório à votação.
Posso fazer uma...
O que nós Desculpe, deputado Fabiano. O que nós alteramos foi a conclusão, Presidente.
Ah, alteram a conclusão.
Com esta redação que eu acabei de ler.
Ah, muito bem.
Ok.
Pois terá que nos mandar essa redação aos serviços, está bem?
Mandemos.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Poderia ser só repetida a alteração à conclusão, porque eu também fiquei com dúvida em relação à conclusão.
Portanto, a conclusão passará a ter a redação que o Sr. Deputado Manuel Magro acabou de nos fazer ouvir. Portanto, terá aquelas considerações de que...
Então, se for ao chegar, é melhor adiar a discussão para quando o relatório estiver alterado e pudermos ler e discutir o relatório com esta alteração, porque não é propriamente...
Sim, então, se não vir inconveniente, votamos o relatório na próxima reunião. É só, fazemos só a votação do relatório na próxima reunião. E assim toda a gente ficará com a alteração proposta.
Não, eu acho que tudo bem, Presidente.
Tá, pode ser?
Pode.
Pronto. Muito bem, então, eu vou interromper neste momento esta reunião, porque temos outra a iniciar-se, então as pessoas já esperam, e precisamos de fazer alguma logística aqui na sala, por causa da tradução simultânea, porque os senhores só falam a língua deles, e portanto, para todos podermos estar atentos ao que vão dizer, teremos de fazer um intervalo de 10 minutos para fazer a adaptação da sala. Muito obrigada.